Muito bom dia para você que está conosco aqui na Uirapuru Gigante em audiência. Estamos começando o programa Repórter do Povo desta segunda-feira hoje. Agora 8:21, 14 graus, semana começando e nós estamos na tua companhia pelo FM 102.5. Esta é a nossa sintonia, mas também você pode se conectar com a gente através das nossas plataformas aí digitais. Estamos no YouTube, no canal da Uirapuru, você se conecta e pode nos assistir ao vivo, também no Facebook e no aplicativo, você que baixa aí o nosso aplicativo da Uirapuru e acompanha a programação onde você estiver. É mais uma semana começando, é o Uirapuru na tua companhia, hoje, segunda-feira, dia 27 de abril de 2026, 117 dias deste ano, 248 dias estão faltando para 2027. A lua é quarto crescente. Santos do dia de hoje: Zita, Tertuliano e também João Abade são santos de hoje, que é o dia. Olha, hoje tem duas profissões comemorando o dia hoje: dia da empregada doméstica e também o dia do engraxate. Né? Empregada doméstica, né? Os trabalhadores domésticos, empregadas especialmente, né? Um dia importante hoje, né? Tem conquistado vários direitos ao longo dos últimos anos, né? E ainda mais ainda, né? Falta um reconhecimento a essa categoria.
Sim. O João Engraxate, né?
A gente não vê mais pelas ruas, pelo menos, né? A gente não vê mais pelas ruas.
Encontrei um esses dias.
Encontrei
aqui pertinho. Bom dia, Ieda. Bom dia, Regis, Carol, toda a audiência do Uirapuru. Encontrei um esses dias vindo aqui pra rádio. Ele tava com a caixinha de engraxate assim nas costas, tava aqui no centro. Poxa, aqui. Eu pensei que nem existia mais, mas ainda existe.
Na praça, né? Nossa Praça da Cunha, Marechal Floriano, onde se concentravam ali, né? Os engraxates. Né? E era muito jovens, muita gurizada, né? Piazada, que trabalhava. Verdade. Na sua primeira profissão, muitas vezes, foi essa, né?
É que hoje muitos tênis também, sapatênis, né?
É difícil, né? Mais, o pessoal, né? Andar de sapato. Mas o Dia da Nacional da Empregada Doméstica é comemorado hoje em homenagem a Santa Zita, né? Que você acabou de falar. Mas hoje também é Dia Mundial do Design Gráfico.
Olha aí. É. Designs, colegas, designs gráficos.
Ó, então, teu dia aí.
Parabéns pelo dia, então, dos designers gráficos. A Passo Fundo tem uma faculdade, inclusive, né? Foi um grande sucesso há muitos anos, né? O curso, né, de design gráfico, e muitos profissionais dessa área que se formaram através da nossa Universidade de Passo Fundo.
Essa do teu tempo também, Regis. Hoje é dia do Código Morse.
Código Morse.
Eu não sei nem como é que funciona, né? Mas é uma linguagem, né?
O Código Morse é aquele que eles se comunicavam na guerra, né? Você tinha que ter todo um... Né, uma folha do lado ali para você saber o que a pessoa estava falando contigo, né?
É verdade.
Os sinais sonoros.
Sinais sonoros, né? Depois isso foi convertido e era convertido em textos depois, isso. Em comunicação, né? Funcionou muito mesmo no tempo tempo antigo, das guerras, né? Que a gente teve, né?
Olha que foi criado Morse lá em 1832, para você ter uma ideia.
Código Morse, veja só, né? Hoje então é dia também do Código Morse. 8:24 agora. Tá aí o Léo de Geroni, tá conosco, Ieda, Carol, a nossa equipe do nosso jornalismo da Uirapuru e você aí do outro lado, nos dando carinho da sua audiência e da sua companhia. Tá no ar então o Repórter do Povo para trazer agora a previsão do tempo.
Na Uirapuru, previsão do tempo, apoio. Adquira seu aparelho auditivo via crédito BB, acessibilidade na ProAudi. Fone 3312-0408. E Atacarejo, leva tudo E Atacarejo, em Carazinho e Passo Fundo.
Bom, vamos agora então trazer a previsão do tempo na Uirapuru com o Ivigranei Sampaio, que começou frio, mas não é aquele frio que todo mundo falava, né, Ieda?
Não,
tava frio hoje de manhã.
Mas parece que da noite pra madrugada, pra amanhã de manhã vai estar diferente.
Não entendi,
aí.
Ieda, fala de novo porque tu me confundiu.
Hoje de noite. Ó, quando terminar o dia vem a noite.
Tá bom.
Aí depois vem a madrugada.
Tá,
aí
amanhã.
Frio, aí vem o frio, vai pegar. Então amanhã de manhã vai estar frio. É mais ou menos isso, né, Victor?
Bom dia, Sampaio.
Bom dia, Regis, Ieda, Léo, a todos. Confirmou aí uma massa de ar frio e seco, né, que atua aí na segunda-feira, com predomínio de sol, tá muito bonito, né? E a temperatura máxima hoje, como diz a Ieda, não deve subir muito, não, deve ficar em torno de 17 graus, né? E ela cai um pouco mais à noite. Na terça-feira o dia fica com céu claro também, igual hoje. Tem uma possibilidade de formação de geada fraca ao amanhecer na partes mais baixas, né, nas baixadas, mínima 6 e a máxima 19. Lembrando que para que ocorra a formação de geada, você não pode ter presença de nuvens, vento, né, e temperatura mínima abaixo dos 5 graus. E a gente já falava na sexta-feira que em algum site dizendo que era uma massa de ar de origem polar. Não, não é uma massa de ar frio, porque a temperatura não vai cair aí o suficiente para considerar como uma massa de ar polar. Na quarta-feira tem uma possibilidade de chuva rápida, isolada, no início da manhã, né? Já as temperaturas em elevação. Na quinta-feira pode passar com muitas nuvens, sem previsão de chuva, e aí sim, Regis, tem uma nova frente fria. Infelizmente ela chega aí no dia primeiro, né? Início do feriadão, deve chover mais intenso no sábado e deve vir atrás dessa frente fria aí um alerta também novamente de temporal para Passo Fundo e região, principalmente de sexta noite e no decorrer do dia do sábado. Domingo a chuva já dá uma trégua novamente.
Então tá aí a semana que vai ter, né? O feriado de chuva.
Feriado com chuva? Feriadão de novo? E mais chuva, mas então essa geada que estão dizendo aí.
Em alguns lugares só.
Em alguns lugares, né? Nós não devemos ter.
Pra nós geralmente assim como você, a gente que é em direção aí à Lagoa Vermelha, Vacaria, né? Que já fica a uma altitude maior que Passo Fundo. Ali deve ocorrer geada, deve chegar a 1-2 graus lá em São José dos Ausentes, né? Deve ocorrer também geada. Mas e também lembrando, né? O dia mais frio, a primeira temperatura mais baixa do ano vai ser terça-feira. E como eu falei, deve ficar em torno de 5-6 graus, não menos que isso.
Tá aí o Ivo Granin Sampaio com a gente, a previsão do tempo aqui na Uirapuru. Valeu, Sampaio, um bom dia, até amanhã.
E até amanhã, Regis.
Bom, agora 8h28, o sol predomina em Passo Fundo, né? Hoje, nessa manhã, nesse começo de manhã, tempo ensolarado em Passo Fundo, em toda a região norte do Rio Grande do Sul. Agora estamos com 12 graus aqui de temperatura.
No Repórter do Povo, as manchetes do dia.
Então vamos agora com as manchetes do dia aqui na Uirapuru, gigante em audiência. 8h33 agora, 8h33 com 12 graus aqui em Passo Fundo, nas nossas manchetes que você confere sempre aqui com o apoio do Claudião, que tem muitas promoções para você aproveitar. O Claudião tem na Coronel Pellegrini, o tradicional Claudião da Pellegrini. Temos Claudião também no Passo Fundo Shopping e no Bela Tita Shopping. A teleentrega do Claudião é o 996881313. Quando o assunto é cuidar do seu pet com carinho e responsabilidade, a Clínica Veterinária Saúde Animal é uma referência aqui em Passo Fundo. 20 anos de dedicação aos animais. E também conosco está o Vidal Pacheco. Está sem tempo de ir ao laboratório. Conte com a coleta móvel do Vidal Pacheco. Basta agendar pelo 981570009. O laboratório Vidal Pacheco faz parte do grupo WP. Aqui você pode confiar. Das nossas manchetes, então, novo projeto planeja proibir a circulação de apenas uma pessoa por carro. O futuro dos veículos será compartilhado ou não haverá futuro. Uma proposta, né? Mas é uma proposta utópica, eu acho, né? Difícil colocar em prática, né? Obrigar que a pessoa ou ela ande em companhia de mais uma pessoa, duas ou de três, enfim, ou senão não ande com seu próprio carro, né? Então não vendam mais carros, né, Ieda? Para a pessoa que não tem com quem levar o carro, né?
O foco da discussão é a restrição de acesso para qualquer veículo com apenas um ocupante em áreas de alta densidade urbana. Essa medida, Regis, já vem sendo estudada em alguns países europeus.
Certo.
A intenção é que apenas carros com dois ou mais passageiros possam circular em áreas específicas durante horários de pico ou episódios de poluição. E a medida visa reduzir o luxo de utilizar um automóvel particular para deslocar apenas uma pessoa. Dados, inclusive, aí apontam que até 85% dos carros em circulação no país rodam apenas com motorista. E isso agrava os congestionamentos e as emissões de gases.
Aí, mas você já imaginou, Ieda, não poder Sim. chegar aqui, por exemplo, no Irapuru com o teu carro? Sozinha no
já
carro?
Já tem que vir trazendo gente nas paradas de ônibus, já coloca, né?
Pra poder passar.
Isso aí, vem vindo. Quem tiver na parada, deixa até aqui
Boa na essa. Rádio. Tem que comprar uma van daí.
Tem que comprar uma van, é verdade, né? Mas é, a São Paulo, por exemplo, devido a, né, alto número de veículos, adota aquele rodízio por placas, né?
Sim.
Em algumas cidades do mundo também acontece, de determinados dias são determinados sinais de placa que podem andar, né? Lá já tem isso, né?
É, São Paulo, quem ganha com isso são os aplicativos, né?
Sim,
porque daí aqueles aplicativos com as placas que podem circular,
exato.
Eles fazem muitas corridas aí para aquelas pessoas que aí não podem tirar o carro da garagem.
Não,
né?
Podem tirar o carro da garagem, exatamente.
Isso movimenta o mercado.
Lá tem o rodízio por placas e outras capitais já estudam isso. Agora, restringir, né, que uma pessoa que tem um carro não pode andar mais sozinha no carro, tem que estar sempre acompanhada, vai ser difícil de acontecer. Mas tá aí, é um projeto, tá em discussão. Ainda nós trazemos aqui do esporte, o Inter reagiu duas vezes e conseguiu um empate com o Botafogo pelo Brasileirão. O jogo que aconteceu lá em Brasília, né? O Colorado, no sábado à tarde, quase noite já, né? Empatou em 2-2 com o Glorioso, com o Botafogo. Então esse empate que aconteceu pelo Brasileirão. O Grêmio jogou ontem e ganhou por 1-0. O Grêmio marcou 3 gols. O juiz anulou 3 gols do Grêmio, mas um valeu. E esse que valeu deu a vitória ao tricolor, então.
Pelo menos isso, então.
O jovem Gabriel Meck que marcou, então, esse gol ontem, o gol da vitória do Grêmio contra o Curitiba. Também nós temos aqui como manchete: uma geração inteira sem cigarro é possível? Enquanto o Reino Unido proíbe o cigarro para as próximas gerações, o Brasil vê o tabagismo voltar a crescer e enfrenta novos desafios para conter o avanço da nicotina, sobretudo entre os jovens.
Veja, né, Regis, o Brasil, infelizmente, estava indo num caminho, né, sem cigarro.
Isso.
E aí apareceu os vape. E aí, isso aí virou uma...
Retomou, né?
Novamente, é. Né? Quem... Pessoas que nunca tinham colocado um cigarro na boca, passaram a ser viciados,
eu,
né?
Eu acredito, Ieda, que daria certo uma campanha com quem foi viciado e largou o cigarro, falar pra essas pessoas, ó, não vale a pena, né, Ieda?
Não vale a pena.
Chegou, quem fumou por muitos e muitos anos, né? Dizer assim, não adianta, não vai valer a pena, tu vai gastar dinheiro.
E vai chegar, os jovens principalmente, mas os jovens, né? Eu não tô sentindo nada, não tenho tosse, não tenho...
Não é por isso,
mas
né?
Ali na frente tu vai, a idade vem... E aí a conta chega e tu vai pagar caro por isso, né?
Caro, exato. Tipo, fazer uma campanha com quem foi fumante e largou o cigarro pra conscientizar as pessoas, mas nem começar. Porque realmente mas é que é uma grande indústria também, né, Ieda? No Brasil, o Brasil, no Reino Unido, lá o Reino Unido compra, né? Não fabrica, não industrializa. Aqui o Brasil, né, o ramo de cigarros é uma grande indústria geradora de empregos, né? A cidade de Santa Cruz do Sul, por exemplo, é a capital nacional, né, do fumo, Ieda. Ela diz, imagina uma cidade toda, né, que só... que tem, né, na sua matriz ali de renda a questão do cigarro, do fumo,
Eu acho que o fumo, o cigarro, ele diminuiu.
Diminuiu bastante.
Diminuiu, eles perderam o mercado aí para esses...
O vape e tal, né?
Vape, né?
E é importado, não é nem fabricado.
Eu nunca esqueço
aqui, né?
Um médico que disse pra mim, abre isso aí, tu já abriu pra ver o que tem dentro?
Dentro, é verdade.
Quebra um vape e olha dentro.
Pra te ver o que, que tem dentro, né? Bom, mas tá aí, lá no a partir dos 15, 18 anos lá, agora 17 anos lá na Inglaterra, então no Reino Unido, os países do Reino Unido, não pode mais ter cigarro, não vai poder nem comprar, mesmo maior de idade, ó, não tem direito mais a fumar. Datafolha traz uma pesquisa que 59% dos brasileiros consideram a renda insuficiente para pagar as despesas. Levantamento indica que 45% dizem ter buscado uma renda alternativa nos últimos meses, enquanto 4 em cada 10 relatam perda de ganhos recentes. Quanto mais ganha, mais gasta, né? Enquanto menos ganha, menos gasta, mas a gente tem que saber equilibrar também. Hoje, contas normais que se pagavam, né? De consumo, de despesas com água, com luz, com gás, com gasolina, conseguia se manter. Hoje nem isso as pessoas estão conseguindo devido à diminuição do poder econômico, né? O poder de compra, né? Do nosso, do dinheiro, do real brasileiro, que tá muito desvalorizado. Hoje muitos brasileiros, né? Muitas pessoas estão endividadas, não conseguem pagar suas contas do mês e aí vão se endividando cada vez mais.
A maioria das famílias aí, grupos de famílias, que o dinheiro que está entrando em casa não cobre os custos do dia a dia, né? Não consegue pagar aí as despesas
do dia a dia.
O básico, né?
O básico,
que é a água, a luz, aluguel, muitas vezes, a comida, medicamentos, né? Então,
tá,
e aí a busca por renda extra é mais frequente também entre pessoas com ensino médio e superior, viu?
Veja só, também, né? Ensino superior formadas, né? Qualificadas para uma determinada área, mas que não conseguem, exato, a renda suficiente para o mês. E aqui ainda com manchete, enquanto o Brasil discute o fim da escala 6x1, a Argentina aprovou uma jornada de 12 horas por dia. Além do aumento da jornada de trabalho, outros pontos da reforma do Milei lá na Argentina são que as horas extras não precisam mais ser pagas, podendo ser compensadas em outras jornadas, né? Forma-se aquele banco de horas que se fala, né? Sim. Então é o que está valendo por enquanto lá na Argentina.
Foi feita uma greve geral, né, contra a reforma no país, é, né, mas as mobilizações não conseguiram impedir aí a aprovação da reforma,
verdade,
lá na Argentina.
Na Argentina.
E aí, como você já disse, além do aumento da jornada, outros pontos da reforma são que horas extras não precisam mais ser pagas e serão compensadas em outras jornadas.
Isso.
Também restrições ao direito de greve.
Isso.
E parcelamento de indenizações por demissão.
É, tudo isso para reduzir, é, os custos, né, dos empregadores com seu funcionário, né? Mas a questão da jornada de 12 horas e pode ser de 8 a 12, né? Segundo essa reforma lá na Argentina, reforma trabalhista. E no final vai ser compensado em outros dias. Então, é isso. E não vai ser mais paga a tal da hora extra,
não,
né?
Não paga mais hora extra.
Foi definido, né, lá pela reforma aprovada, inclusive, na Argentina, né? Reforma trabalhista de Milei. E a personagem de inteligência artificial IA que viraliza com críticas ao governo Lula e ao STF. É um perfil com imagens geradas por inteligência artificial que tem alcance comparável ao de deputados e figuras públicas. O criador da página diz que gasta R$20 por cada vídeo que ele faz.
Que coisa séria. A pergunta, né, Regis?
Isso é muito.
Imagine o que será nas eleições agora, né?
Quem é que responde pelo que ela fala, pelo que ela diz?
Pois é.
Né, Ieda? Quem é que se responsabiliza? É o dono do perfil?
É. Né? E será que quem montar e disseminar mais fakes, personagem falso, é o que vai vencer nas eleições?
Pois é. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, diz que vai buscar de todas as formas e jeitos, né, coibir o uso da inteligência artificial de né, vídeos fakes, né, ainda nas eleições, sob pena de sumariamente eliminar um candidato da disputa. Essa vai ser a pena capital para quem disseminar conteúdo, sim, falso nas redes durante a eleição. Se vai funcionar, a gente não sabe.
Mas, né, vamos ver como que é. É uma preocupação aí, né?
É uma preocupação.
As eleições que já estão se aproximando, né?
Se aproximando aí.
E olha, Regis, na Espanha. Na Espanha tem um projeto que pode devolver, por exemplo, se comprar uma Coca, tá? Uma Pepsi, por
uma
exemplo.
Uma Pepsi, tá? Não, desconte.
Se você devolver a embalagem, você vai receber de volta 10 centavos de euros como reembolso. É, imagine, compra uma latinha de refrigerante, paga um pouquinho a mais por ela, mas vai receber o dinheiro de volta quando devolver a embalagem vazia. Parece simples, Regis, mas essa mudança está prestes a transformar o dia a dia de bares, restaurantes e supermercados na Espanha.
Uhum.
Quando você devolver a embalagem, receberá 10 centavos de euros como reembolso.
Ah, não vai mais ser descartável o negócio. E aí os recicladores que vivem das latinhas, vivem de recolher.
Pois é, será que pensaram em fazer o projeto?
Para eles, né, Eda? Porque, né, muita gente vive, né, da reciclagem, né, e os estabelecimentos não estão preparados para receber de volta a embalagem. Eles se vendem e dizem, ó, tu se vira não com a embalagem, agora é
colocar,
contigo,
né?
É, exato.
Não, vamos longe. A gente sabe que os locais recebem, mas a questão de lâmpadas e
isso,
coisas também,
também,
né?
É difícil, né?
Você tem que achar um lugar para descartar. Um local correto,
verdade,
né?
Mas olha aí, tá aí na Espanha, né? Que tá,
na Espanha.
Então, para adotar essa prática. Mas aqui no Brasil aprovaram já algumas leis parecidas, por exemplo, fim da sacola plástica no mercado. Nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu.
Mas aqui no Brasil, então, que demais tem a lei, né? Aprovado.
O fim da sacola plástica, o fim dos canudinhos, canudo plástico. Também nunca aconteceu. Copos descartáveis nas áreas de litoral.
Nada.
Nunca aconteceu, né? São leis que foram já implementadas aqui no Brasil, mas que nunca prosperaram, né? E agora essa questão
consegue,
lá da Espanha, né? Não consegue, né?
Não consegue.
Boa, Carol. Agora 8h45.
É a mesma coisa, não pode beber nas ruas e passou.
Será?
Será? Que barbaridade.
As nossas manchetes do dia. Nós tivemos também um setor policial muito movimentado, infelizmente, com acidentes graves. E num dos acidentes, dois jovens que acabaram perdendo a vida, né? Num automóvel Ômega. colidiram, né, na estrada aí Passo Fundo Ernestina e acabaram morrendo. Uma menina de 16 anos, né, de idade, morreu no local. Um outro jovem que estava conduzindo o carro também morreu horas depois no hospital. Tem uma outra pessoa que ficou ferida. Então foi um dos acidentes mais graves. Tanto que são naturais de Nicolau Vergueiro e a cidade está em luto, né? Decretaram, inclusive, luto oficial, não tem aula, né, nas escolas, né, pela tragédia, né, que acometeu então esses jovens, né, num acidente de trânsito no final de semana. Tivemos também outras ocorrências, foi muito movimentado o setor policial em Passo Fundo no fim de semana. Os detalhes que você confere logo mais aqui na Uirapuru. 12 graus, agora 8:46. Manchetes do dia com o apoio do Claudião.
Quero comer um hot dog. Claudião.
O Claudião tem um X triplo mais um refri de 200 ml por apenas R$15,99. Estou falando dessa promoção que é exclusiva do Claudião para retirada na unidade da Coronel Peregrino. Então você vai lá, retira seu lanche do Claudião e tem essa mega promoção. E ainda, na compra de qualquer cachorro quente do Claudião, mais 99 centavos, você leva uma porção de batata pequena. É isso, é no Claudião. Demais lanches no teleentrega no 99688 1313, Claudião. Clínica Veterinária, saúde animal.
O dia do seu pet não tem hora.
Nós temos saúde aqui animal. O plano Amigo Pet, a partir de R$39,90 por mês, para você garantir a tranquilidade que todo tutor sonha, cuidado e economia também. Saiba mais sobre o nosso plano 3314-5003. O plano Amigo Pet da Clínica Saúde Animal, mais de 20 anos de dedicação pelos animais, uma estrutura com profissionais experientes, com atendimento especializado, internação, centro cirúrgico, exames laboratoriais e de imagem, e temos aqui também a fisioterapia, farmácia veterinária e ainda banho e tosa. A clínica referência de Passo Fundo é a Saúde Animal. E ainda o laboratório Vidal Pacheco, que oferece para você uma linha completa de exames de sangue, toxicologia, genéticos e biologia molecular e muito mais. É para você cuidar da sua saúde, cuidar da saúde de toda a sua família. Confiança e atendimento humanizado. Tem 9 endereços aqui em Passo Fundo do Laboratório Vidal Pacheco, além da facilidade de você comprar o teu exame pelo site vidalpacheco.com.br. Pode comprar também na rede de farmácia São João. Laboratório Vidal Pacheco faz parte do grupo WP. Aqui você pode confiar. 8:48, daqui a pouco a gente volta com a sequência no Repórter do Povo, 12 graus. Oito e cinquenta e quatro desta manhã de segunda-feira, 27 de abril, 12 graus, aqui em Passo Fundo, sol predomina e nós estamos com você no Repórter do Povo pela Rádio Irapuru Gigante em audiência. Vamos juntos com você até as 11 horas. Você pode mandar sua mensagem, interagir com a gente pelo YouTube da Irapuru, pelo Facebook, pelas nossas redes sociais e, é claro, pelo nosso WhatsApp, que é o WhatsApp mais famoso, mais conhecido de Passo Fundo, o 991629943. O ouvinte Repórter Sicredi.
Sicredi, a sua cooperativa de crédito. Olha, seguimos aí dando a dica para você fazer um seguro de vida no Sicredi. Você pode simular a contratação no aplicativo, no site ou na agência mais próxima. Seguro de vida no Sicredi, proteção gigante para você e sua família. Sicredi é ter com quem contar. Vamos aí com o Francisco. Manda uma mensagem pra gente.
Legal.
Dia Ieda e Regis, eu visitei aí tive umas oportunidades de visitar a Alemanha aí, pela empresa, e às vezes que eu fui no mercado me chamou atenção também nessa situação. Lá, se você levar as garrafas de volta, né, de bebida alcoólica e também de refrigerante, você deposita num certo local, você ganha desconto dentro do mercado. Olha, eu achei muito interessante, né? Lá na Alemanha.
Na Alemanha.
Tá aí, né? Francisco.
O Francisco falando, né? Que lá já funciona, então.
Já funciona esse projeto que a Espanha quer colocar
em prática. A Espanha quer colocar em prática agora, isso, né? E veja ali, é devolver, não é retornável, não é aquela coisa que tu vai lá, devolve para comprar de novo, né? É devolver e ter o desconto, o retorno, como se fala, um cashback, né? Um dinheiro de volta, né? Que tá para ser adotado, então, também lá na Espanha. Esse nosso ouvinte disse que passou pela Alemanha, lá já funciona.
Isso.
Esse sistema.
Aqui diz, olha o ladrão de muda de árvore. Ladrão de muda
não
de ar.
Não tem como, Ian.
Veja, fica ligado na TV Uirapuru.
Não é possível.
Se que tá no YouTube, no Facebook, na TV Uirapuru, confira aí.
Gostou da muda?
Ladrão de muda de árvore. Ele arrancou uma muda de pitanga e levou embora.
Pô, pitanga é legal.
Será que essa pessoa estava com vontade de trabalhar ontem à noite e ia plantar uma árvore? Ou é só pra colocar fora mesmo? O que ela vai fazer com essa muda de pitanga? Olha lá.
Será que prosperou?
Tá arrancando lá.
Foi ontem esse ano?
Aham, ela arrancou. E grande o pé de pitanga ali, ó.
E aí, ó, tá aí a imagem, ó. Ali arrancou da calçada?
Da calçada.
Mas o que que leva uma pessoa...
Pois é isso que ela tá perguntando. Será que ele vai plantar? Ou ontem à noite?
O que que leva uma... Arrancou da calçada,
colocar,
né?
Fora.
Arrancou da calçada, simplesmente tava passando por ali, ó, viu? Eu não quero esse pé de pitanga aqui na
que
calçada.
Que coisa, sim.
Vou levar embora, vou arrancar. Que coisa impressionante, né, ainda? E veja ali, ó, e ele vem disposto a... Ele vem reto ali na plantinha, né, Ieda? Vem reto ali e arranca. E será que plantou depois?
É isso que o ouvinte disse, olha, porque ela plantou com carinho isso aí, né?
Mas
e ela
disse,
o que será que essa criatura foi fazer?
Que passa na cabeça de um indivíduo desse, Ieda?
É.
Às 10h42 da noite, né?
Da
de
noite.
Ontem. A pessoa passou lá, com uma raiva daquele pé de pitanga, disse, vou levar embora.
O que que o pé de pitanga deve ter feito pra ele,
que
né?
Que coisa impressionante, levou embora.
Não
será que plantou? Será que deu certo? Será que conseguiu plantar ou jogou fora mesmo?
Olha,
vandalizou?
E uma mudinha já grande, né?
Já grande, grande. Tava plantando na calçada, né? As pessoas ali, plantou uma muda ali, tá aí, ó. O buraco que ficou depois que ele arrancou a planta. 12 graus agora, 8h57, La Estância Toné, de propriedade do advogado Fernando Toné, uma cabanha formada exclusivamente pelos garanhões da raça crioula, possui um plantel com genética de alto nível que é composta por campeões e registros de mérito, um negócio que é inovador e disponibiliza a excelência genética para a tua criação. Conheça então La Estância Toné. Entre em contato pelas nossas redes sociais. No Instagram nós estamos no @laestanciatone. É uma cabanha que é aqui de Passo Fundo e possui o maior plantel de garanhões da raça crioula e disponibiliza a genética comprovada.
Isto. Olha, Regis, nós temos aí uma situação, não sei se o pessoal tem a imagem aí, uma pessoa sendo atendida. Vamos ver onde é que é isso aqui.
É um evento, perto do meu cabelo, no eventos, né?
Exatamente, uma pessoa está sendo atendida ali nesse momento na calçada.
Na calçada,
né?
Por populares, Ieda?
Isto, aqui, vamos ver, ela está escrevendo ali.
Um súbito, alguma coisa?
É, olha ali, ó, tem os populares que estão atendendo e essa pessoa que está caída ali na rua.
Calçada,
né?
É verdade, Ieda, ali, ó, e tem. E as pessoas estão ali, ou estão contendo, ó, será que não estão prendendo essa pessoa, Ieda?
Pois eu não sei, vamos
Olha,
ver, ela tá
escrevendo
aqui.
O cara tá virado de costa pra baixo ali, acho que prenderam ele.
Pode ser, né? De repente tentou roubar ali.
Exatamente.
E os populares seguraram ele, estão segurando ele,
pelo
né?
Que não parece um atendimento médico não. Pessoal ali, acho que deteve esse indivíduo aí que devia estar aprontando em algum lugar por ali, Ieda.
É.
Né? Então ali na rua 15 de novembro, esse indivíduo aí, né? Que foi detido por populares, pelo que a gente percebe aí pela essa cena.
O pessoal
pela
tá escrevendo aqui, mas daqui a pouquinho a gente traz essa informação aí. Mas
Exato.
Eu acho que tu tens razão, viu? Estão segurando ele ali no chão, né?
Estão segurando, fazendo força ali para segurar o indivíduo. Será que ele aprontou alguma coisa? 12 graus, 9 da manhã, tá na hora da Opinião Sem Segredo da Uirapuru.
Opinião Sem Segredo, com Luciano Azevedo.
Luciano Azevedo está conosco nesta manhã de segunda-feira, começo de semana. Bom dia, Luciano.
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda, bom dia para todo mundo, boa segunda-feira, boa semana. Olha, Regis, tem profissões, tem atividades que vão mudando, né? Eu tava pensando nisso ontem, fui na farmácia. Eu, como muitas outras pessoas, tenho que ir muito à farmácia para comprar remédios, né? E eu tava lembrando, viu, Regis, ontem à tarde, quando eu fui na farmácia ali no centro, eu tava lembrando, os mais antigos vão lembrar, ali na Avenida Brasil, bem na esquina com a Coronel Chicuta, tinha uma farmácia muito grande, muito tradicional, que era a farmácia Vani. É, não sei se o Regis vai lembrar disso, a Ieda não pegou a farmácia Vani, tenho certeza, não é desse tempo.
Também não lembro, Luciano.
Era uma farmácia muito grande, muito tradicional. Bom, do outro lado da rua, também na Avenida Brasil com a Coronel Chicuta, tinha uma outra farmácia, que era a farmácia Rosa. E mais para cima, lá na Rua Moron, ali perto do Correio, tinha a Farmácia Homeopática Nacional. Eram três farmácias bem conhecidas aqui de Passo Fundo, bem tradicionais aí, na década de 80, quando eu era adolescente, eu lembro bem disso. Bom, quando a gente entrava na farmácia, Regis, para comprar um remédio para o pai, para a mãe, porque naquela época a farmácia só vendia remédio, a gente encontrava normalmente pessoas de idade trabalhando na farmácia. Eram pessoas mais velhas aí, pessoas na época consideradas velhas, né? 60 anos ou perto disso, a maioria delas, né? Que trabalhavam na farmácia. E eles eram praticamente entregadores de remédio, viu, Regis? Eram pessoas que, claro, sabiam alguma coisa, sabiam um pouco assim pela prática, mas eles entregavam o remédio que o médico prescreveu. Pessoas mais velhas, normalmente, e que cumpriam essa função dentro da farmácia. Ontem tava vendo ali, cheguei numa farmácia para ser atendido, só tem jovem trabalhando, viu, Regis? Todo mundo é jovem, quase todo mundo, praticamente todo mundo é jovem. E aí o jovem tem que conhecer o programa, tem que saber do aplicativo, tem que acessar lá a plataforma de descontos, ele tem que ter informação sobre a medicação e sobre os outros produtos que tem na farmácia, né? Na farmácia tem de chocolate a alimento, de bolsa de água quente a ração para cachorro, né? Tem de tudo. Então o vendedor hoje da farmácia, o atendente de farmácia, ele é um profissional muito mais versátil, muito mais completo, que tem que se preparar muito mais, que tem que estudar muito mais, que tem que conhecer muito mais do que eram aqueles aí de 30 ou 40 anos atrás. Eu estava lembrando disso ontem, quando eu fui a uma das farmácias da cidade. Que atividade que mudou. E mudou para melhor, viu, Regis? As farmácias hoje estão muito mais modernas, estão muito mais completas, dão muito mais opção para o seu cliente. E a pessoa que trabalha lá na farmácia, o atendente, o balconista da farmácia, ele também é um profissional que merece ser muito valorizado, merece muito respeito da gente, porque hoje para trabalhar numa farmácia a pessoa tem que se preparar, tem que estudar, tem que fazer curso, tem que conhecer o sistema, o modelo, o desconto, e mudou, é mais uma atividade que mudou, e mudou para melhor, viu, Regis?
Tá aí o Luciano Azevedo, verdade, essa profissão, né? Hoje na farmácia, hoje é quem tá ali no balcão, entende até de todos os medicamentos, remédios, né? Eles só não podem receitar porque não é permitido, mas eles indicam, né? Até a dosagem, muitas vezes as pessoas se perdem, né? E entendem as receitas dos médicos, né, Luciano? Que é o mais, que é o mais difícil muitas vezes.
É o mais, né? Difícil com aquela letra, né? E outra coisa, viu, Regis? Hoje, de uns anos pra cá, né? Todas as farmácias têm farmacêutico responsável presente na farmácia, né?
É.
Uma vez não era assim, né? Então, na dúvida, tá ali o farmacêutico, que é um profissional treinado, preparado, que estudou, que se preparou. É algo a mais que hoje tem também no serviço das farmácias. Melhorou o serviço, melhorou o estabelecimento, melhorou a farmácia, melhorou para todo mundo. Mas muito respeito por quem trabalha em farmácia, porque essa profissão está cada vez mais importante, viu, Regis?
Valeu, Luciano Azevedo, uma boa semana, uma ótima segunda-feira.
Valeu, boa semana, tô curioso também para saber o que aconteceu aí, espero que vocês contem logo, é um atendimento médico ou é uma prisão?
Eu acho que é uma prisão.
Aí.
Eu acho que é prisão, Luciano.
É. Tá legal, grande abraço, boa semana.
Boa semana.
Na verdade, esse vagabundo aí, sábado, né, ele tava bêbado, drogado, tentando quebrar os containers das lixeiras. E também os vidros dos carros, os vidros dos prédios, ali na rua 15 de novembro.
Tava loucão.
Ele tava bem louco, que queria quebrar tudo que via pela frente. Eita. Aí os populares seguraram.
Acharam ele, seguraram ele, deteram ele. Tá de cara pro chão ali, então, né? Deitados, populares ali, segurando ele, né? Porque ele tava aprontando, tava bem loucão. Ali nas proximidades ali do Fredolino Chimango, aquelas imediações ali da 15 de novembro. Então ele foi detido por populares, Ieda, porque tava aprontando. aprontando na rua. Isso. Esse indivíduo aí. Então, tá, essa é a explicação da cena que a gente viu, né? Dessa enviada por um ouvinte repórter da Uirapuru.
Exatamente.
Agora 9:06, 12 graus da Uirapuru.
O seu Nelson, ele diz: olha, a família Vani tem a farmácia homeopatia na esquina da Teixeira Soares com a Paissandu.
Ah, certo. Até hoje tem então a sua farmácia ali. De homeopatia na Teixeira Soares com a Paissandu, tá certo? É uma farmácia realmente se não me engano, é Flora o nome da farmácia. Não me recordo certamente, mas tem sim uma farmácia ali.
O Terres diz que tem a farmácia Fontoura também.
Ah, né? Das antigas, Terres, eu não conheço.
O outro diz a farmácia Indiana, é.
Ah, Indiana eu não lembrava. É, essa Indiana, assim, a Homeofar, que era do lado da rádio, né? Ah, tinha uma farmácia homeopática, né? Que era a Homeofar. Que era do Rudimar Pedro, né? Que é um Sim. farmacêutico aí da nossa terra. Então, teve farmácias conhecidas, Isso. né? Tradicionais, que hoje são redes, na maioria. Hoje é difícil ter uma farmácia única, né? É difícil. Hoje praticamente são todas as farmácias redes, né? Que a gente tem, são as grandes redes aí de farmácias que a gente tem aqui na nossa cidade.
Ah, que o ouvinte disse que ele ali teve um mal súbito forçado.
forçaram o mal súbito. Mas o homem tava aprontando, tava bem louco aí no sábado pela manhã, os populares deteram ele. 9:07 agora, 12 graus, e daqui a pouco a gente volta aqui na Uirapuru. Nove e treze desta manhã, 12 graus aqui em Passo Fundo, o programa Repórter do Povo está com você, estamos aqui ao vivo pela Uirapuru, gigante em audiência, trazendo a participação dos ouvintes, as notícias, os assuntos do dia que você confere ao vivo também pelo YouTube, pelo Facebook, na TV Uirapuru.
Exatamente, Regis, temos pessoas aí, muitas pessoas aqui para fazer anúncio no jornal Troca-Troca Uirapuru. Essa semana vai circular na quinta-feira.
Na quinta,
então,
exato.
Nós fechamos na quarta, você tem hoje, amanhã e quarta até as 2 da tarde.
Para anunciar.
Exatamente.
Então nós temos aí essa semana, tem feriadão lá na sexta, né? Dia do Trabalhador, esse é um feriado nacional, então nós vamos distribuir, né? O nosso jornal, a edição desta semana é na quinta. Então você tem hoje, segunda, amanhã, terça e quarta para fazer o teu anúncio no jornal mais lido de Passo Fundo, que é o jornal Troca-Troca Uirapuru, porque vem aí na sexta-feira o feriado.
Exatamente.
E você vai estar conosco aí.
Olha, trabalhei nos anos 80 e 90, 2000, e nós sabíamos tudo sobre remédio, todos os itens que eram vendidos. E hoje, sim, desculpe dizer, são entregadores de mercadoria.
É o que falo.
Só pesquisar no sistema, até as receitas eram verdadeiros garranchos, né?
Uhum.
E atendi muitas vezes na antiga farmácia Vani, certo. E não éramos todos idosos, viu? Paulo Rocha, e aproveitando, manda um abraço pro Jorge e pro Renatinho, que hoje estão nas farmácias São João. Boa semana a todos.
Aí, tá aí, né? Hoje, realmente, hoje tá tudo online, né? Até as receitas, a bula dos remédios, para que serve, o nome, né? Para tirar uma dúvida, enfim. Antigamente era no conhecimento do atendente, né? Da questão dos remédios. Mudou muito hoje, né?
E para fechar aqui, Regis, olha, vivo em Portugal. A Débora, ela diz: vivo em Portugal e da mesma forma que a Espanha está sendo implementando o retorno das garrafas plásticas. A reciclagem é questão de hábito. As máquinas para retorno já foram instaladas nos supermercados, onde o acesso é fácil e costumamos ir com frequência.
Aí.
Onde vivo, a lixeira, tanto para reciclados como para lixo orgânico, não é junto à minha casa. É próximo. Dessa forma, preciso me deslocar da mesma forma, geralmente de carro, para descartar o lixo. Geralmente de carro, né? Agora só altera referente às garrafas plásticas.
Certo.
E no caso das pessoas que vivem de reciclagem, faço a observação que em anos morando na mesma região, só tenho conhecimento de pessoas que recolhem sucatas e ferros. E como o ouvinte relatou, na Alemanha esse sistema existe há muitos anos e funciona muito bem.
Aí do retorno
então,
das garrafas,
né? E os recicladores não terminam porque eles seguem, então, sucatas e ferros, né? Agora eu fiquei pensando aqui, ela diz em Portugal, a lixeira,
tem
ela tem
da
que...
Casa.
tem que ir de carro para descartar o lixo. Você imagina colocar aqui no Brasil, né?
Não tem como, né?
Uma lixeira, porque hoje para fazer um retorno, por exemplo, se tu mudar a mão de uma via aí, né? Sim, e tu fazer o retorno e que vai dar três, vai ter que andar mais umas cinco quadras, já dá problema, né?
Ah, hoje as pessoas não levam o lixo a dois metros de um container,
né? Na frente do prédio,
imagina,
né?
Imagina, não levam a dois metros do container o lixo, imagina ter que pegar carro para levar o lixo.
Mas aí é questão de cultura, né?
Cultura, uma questão cultural do povo lá, né? Quem tá conosco é o Ventania, como é que é aqui, nosso ouvinte tá no YouTube, Eda, manda um abraço pro Ventania Paraná, um ótimo dia para vocês, o Elton Ventania tá lá no Paraná, ouvindo a nossa programação, e aqui também tem o Claudemir, escutando a nossa rádio aqui em Blumenau, Santa Catarina. Bom dia, então, a essa turma, né, no Paraná, em Santa Catarina. Aqui, bom dia, Jornal Irapuru, estou em Capanema, no Pará. Vendo, está aí nos assistindo.
E, legal. E aqui no Facebook, na TV, o Irapuru também está conosco, a Ana, a Juraci, o Jonas Lira, ele está em Natal, Rio Grande do Norte.
Opa, legal,
Natal, Jonas. Rio Grande do Norte também. Aí temos a Cirlei, o William, a Márcia, a Kátia, o Paulo, Aldaísa,
né?
Rosane, Dinamar, Jussara, a Santa, o Itamar, lá em Nicolau Vergueiro, a Leia, a Dirce, então muitas pessoas de Passo Fundo, do Estado Gaúcho e também de fora, né?
de outros
agora
estados.
Agora essa mensagem que eu li ali, o pessoal estava nos acompanhando em Portugal.
A Terezinha está em Santa Maria, assistindo a nossa programação pelo YouTube, ela diz que adora a nossa programação. Em Mato Castelhano também tá o Carlos. Bom dia, Carlos.
O Jorge Nascimento diz, eu tô aqui na Vitoriza.
Aqui na Vitoriza.
Um abraço,
claro.
Jorge.
Dale, Jorge, colorado como eu. Né? Fomos bem até contra o Botafogo, né, Jorge? Um abraço ao Jorge, ali da Vitoriza, uma liderança comunitária ali da Vitoriza.
Ela diz aqui, olha, nós lá em Portugal, a Débora, levamos o lixo quando saímos, coloco no carro e leva
para
descartar onde é para descartar.
Exatamente, é uma cultura diferente, né? Daqui não, acho que não ia funcionar. Já não funciona do jeito que é hoje, as pessoas têm lixeira às vezes na frente da casa já não botam lixo. Não,
tem preguiça de levantar a tampinha do container, larga no chão, né?
Larga no chão, imagina ter que pegar o carro e levar o lixo. Agora 9:19, 13 graus, Maju Fer, a casa do ferro e do aço, aqui você encontra uma moderna fábrica de telhas metálicas, a telha natural, pré-pintada, com EPS, sob medida, e é tudo conforme o teu projeto. A Maju Fer é a casa do ferro e do aço, tem uma moderna fábrica de telhas metálicas para o que você precisar no teu projeto, conte com a gente. Televendas 3317-8000, majufer.com.br.
No Repórter do Povo, o comentário do dia com Maurício Paim.
Maurício Paim tá com a gente, né? Teve conosco aí no sábado pela manhã, no programa Fala Passo Fundo, com muitas novidades aí, com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Passo Fundo, doutor Adolfo de Freitas. Maurício, muito bom dia.
Bom dia Regis, bom dia Ieda, Carol, ouvintes da Rádio Irapuru, boa semana, né, que está iniciando, uma semana de pernas curtas essa, né, que logo, logo teremos o feriadão aí do dia primeiro, dia do trabalhador. Mas olha Regis, de fato, conversamos aí no sábado no Fala Passo Fundo com o secretário do Desenvolvimento Econômico, doutor Adolfo de Freitas. Primeiro que foi uma conversa muito agradável, viu Regis, foi um bate-papo muito agradável com uma pessoa que se expressa e diz para a população passfundense aquilo que de fato o Passo Fundo está fazendo, está investindo, está se desenvolvendo. Então, nesta conversa aí de uma hora com o doutor Adolfo de Freitas, veio algumas informações bastante importantes, viu, Regis? Vamos começar aqui pelo Café com Emprego, né, que é um grande projeto da Prefeitura Municipal, e que hoje está ofertando mais vagas do que número de interessados. Olha, isso é importante. Hoje o número de ofertas de emprego no Café com Emprego tem mais vagas do que pessoas procurando emprego. Isso é um bom sinal, né? Ao mesmo tempo que é um bom sinal porque tem vagas, também chama a atenção que muitas vagas acabam ficando descobertas, porque não tem gente suficiente para trabalhar. E aí vem uma questão que o doutor Adolfo de Freitas falava, que eu achei muito interessante, é a questão do imigrante. Hoje em Passo Fundo nós temos uma gama de venezuelanos, senegaleses, que estão ocupando esses espaços. Mas é bom que se diga que não estão tirando espaço do Passo Fundense. Por isso que eu fiz questão de destacar e começar com o Café com Emprego, que tem mais vaga do que procura. Significa dizer que os imigrantes estão ocupando vagas de trabalho, de emprego, mas sem tirar vaga do Passo Fundense. Então essa é uma boa notícia. Questionei também o doutor Adolfo de Freitas, se estava na secretaria dele, aquela questão da edificação do prédio lá da Manitowoc, aquele altíssimo investimento que foi feito, e depois a Manitowoc, por questões da Manitowoc, acabou deixando o Passo Fundo. Vai a leilão, está na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, vai a leilão aí, vai ser em São Paulo o leilão, não é um valor barato, claro, o lance inicial não deve ser pouca coisa, então vai a leilão lá em São Paulo e nos próximos dias deveremos ter novidades sobre o lançamento e a efetivação com datas marcadas, tudo para esse leilão. Uma outra coisa importante que a gente aproveitou falar com o doutor Adolfo de Freitas, Regis, Ieda e ouvintes, até foi um questionamento de ouvintes em que pé estava a questão das águas termais, porque a gente falou muito de turismo. Por incrível que pareça, na Secretaria do Desenvolvimento Econômico a gente acabou falando bastante de turismo. Por quê? Porque Passo Fundo tem uma característica diferente do que muitos acham, que não tem turismo. Sim, tem o turismo, mas é o turismo laboral. É o turismo de trabalho, é aquele turismo onde as pessoas vêm temporariamente para Passo Fundo para trabalhar e acabam aqui ficando na rede hoteleira, consumindo no mercado, no shopping, no comércio, no restaurante. Então nós temos um turismo que não é aquele turismo de lazer com paisagens, mas é um turismo laboral. Mas ao mesmo tempo vem um questionamento de ouvintes sobre as águas termais aqui em Passo Fundo, que já foi muito falado e há muito tempo se fala. E o doutor Adolfo disse sim, as águas termais ali na Roselândia, ele próprio viu as águas jorrando e que tem um grupo interessado, porque ali precisa de dinheiro, precisa de um grande investimento. Então sim, tem um grupo interessado na exploração das águas termais de Passo Fundo com 34 graus, talvez com a ideia de fazer algo muito semelhante, Red, do que tem ali próximo a Santa Maria, que é as Termas Romanas, né? Ali tem as Termas Romanas, que é um ponto turístico atrativo de toda a região, de todo o estado, e daqui a pouco Passo Fundo, com um investimento alto, possa ter algo bastante semelhante. Foi falado também sobre, além do café com emprego, sobre cursos, né? E entre os cursos que a prefeitura está oferecendo aí, tem uma novidade, viu, Reis, que é o piloto de drone. Piloto de drone, diz que é uma das profissões hoje que mais tem requisição, que as empresas mais procuram. É um piloto de drone, porque hoje as empresas, para medição de terreno, para uma série de coisas, precisam do drone, mas não tem gente qualificada. Então é um curso interessante aí para quem gosta dessa área, daqui a pouco investir em pilotagem de drone. Fica a dica aqui, inclusive, com o nosso colega Rogério Alencar, né, Regis?
É verdade.
Pode fazer o curso aí.
Mas ele é o professor, Maurício, ele que está dando aula lá nesse curso.
Ah, ele está dando aula. Mas enfim, Regis, foi uma conversa muito agradável. Muitas empresas, uma coisa interessante que o doutor Adolfo disse que durante muitos anos, né, Regis, a gente ouvia esse discurso, Passo Fundo não tem indústria, Passo Fundo não tem indústria. Passo Fundo tem. Passo Fundo tem indústrias, tem uma expectativa muito grande do município agora com a nova indústria de etanol que está sendo construída aí pela Biete, mas tem diversas outras indústrias. Houve um crescimento muito grande também dos pequenos empreendedores, das MEIs que criaram as suas micro, pequenas empresas. Então, Passo Fundo vive no desenvolvimento econômico, de fato, Regis, bom momento e a expectativa de continuar crescendo cada vez mais.
Maurício, eu não sei se você chegou a abordar com o secretário, mas o ouvinte perguntando aqui sobre a situação das ferrovias da nossa cidade destruída pelas enchentes aí. Esse meio de logística indispensável para o desenvolvimento regional. Será que ele respondeu, foi questionado?
Não foi. Infelizmente não deu tempo essa questão das ferrovias, mas que o ouvinte tem toda a razão, né? Porque é um meio de desenvolvimento da cidade, envolve a secretaria sim do doutor Adolfo.
Sim.
Fica a dica aí até para o jornalismo Veia, porque é um assunto que infelizmente a gente não conseguiu abordar no sábado.
E sabe, Maurício, e a gente, né, ao entrevistar o doutor Adolfo, a gente fica aquela, né, que quanto mais a gente pergunta, mais ele fala, né? Porque não esconde muito segredo, né, Maurício?
E como tem assunto, né? Assunto interessante, né? Aqui eles, olha, onde é que eu me informo sobre esse curso de drone?
Ah, vamos pedir aqui pro secretário.
Lá na prefeitura, na escola de profissões aí da prefeitura, tá? Na escola de profissões, pode se informar. Uma outra novidade, Eda, bem interessante, questionei o doutor Adolfo sobre essa questão do turismo, né? Porque a gente não percebe, já que moramos aqui, mas a rede hoteleira de Passo Fundo está sempre cheia. Está sempre fazendo eventos ou locando salões para eventos. E aí o doutor Adolfo me disse, olha Maurício, a rede hoteleira de Passo Fundo é tão boa que tem um novo hotel vindo aí. Né? Com todo o investimento que tem nos hotéis, tem mais um hotel sendo construído. Então o Passo Fundo vive de fato um momento maravilhoso. Um orçamento, para quem começou, né, o doutor Adolfo disse quando entrou na prefeitura, um orçamento de 300 milhões, nós temos agora um orçamento municipal de 1,5 bilhão, mostra que o município de fato está em franco crescimento econômico.
Ele está nos escutando, ele nos manda aqui sobre a inscrição para esses cursos, né? Cursos profissionalizantes, né? Com bolsa, inclusive. A inscrição pode ser no site da prefeitura, pode ser diretamente na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, que é aqui em frente ao fórum, também nas Sencas e ainda nos CRAS, né? Da nossa cidade. São 4 CRAS, então nos CRAS também pode ser feita a inscrição, né? Nesses cursos, né? Especialmente nesse que você falou, de piloto de pilotagem, operação e manutenção básica de drones. Tem uma bolsa de R$250 ao final do curso. Então são cursos que estão com inscrições abertas, cursos gratuitos até o dia 30 de abril, Paim.
Deixa eu só fazer uma consideração do doutor Adolfo de Freitas. É o verdadeiro homem público, viu, Regis Eda? É o cidadão que de fato responde à sociedade. Eu tive a oportunidade ao final do programa, praticamente saímos juntos da rádio, e ali na frente, na recepção, tinha um empreendedor, e o doutor Adolfo deu toda a atenção para esse empreendedor,
sim,
viu?
Inclusive, ele estava esperando,
já
né?
Passou. Isso, estava esperando, o doutor Adolfo deu toda a atenção, passou o contato e já estava agendando uma reunião com essa pessoa que estava ali esperando. É isso, quem está num cargo, numa função pública, tem que responder à população, e o doutor Adolfo faz isso muito bem, de forma franca e direta.
Muito bem, certo. Maurício Paim apresentou, fala, tá bem o Maurício, fala
tá bem mesmo. Maurício, viu?
Tá bem o Paim, né? Vou dar um efetivo.
Exatamente, Maurício, eu tô vendo ali atrás de ti, ali junto à parede, tem umas bonecas, uns vestidinhos, o que que é aquilo ali, Maurício?
Tem um monte de brinquedo aqui, tem boneca, tem carrinho, tem vestido, tem ursinho.
Ele fica brincando, Eda, ele fica brincando ali no
intervalo. Brinca todo dia, hein?
que emprego bom, né?
Que emprego legal.
A vida tem que ser assim, não pode ser levado muito a sério.
Tá certo. Valeu, Maurício.
Inclusive, hein, Maurício? Maurício, só pra... Falávamos das ferrovias, que ele não deu tempo dele falar, né? Tem o trem que deve ligar Porto Alegre a Gramado, com projeto e planejamento pronto. E a linha Porto Alegre para Passo Fundo, para trazer combustível para toda a região e Santa Catarina, cadê? São 100 carretas de 9 eixos por dia, tendo que vir diariamente para substituir uma viagem do trem. Cadê os deputados e senadores gaúchos para gritarem por essa prioridade, hein, Maurício? Quer dizer, para o turismo, né? Para ligar lá Porto Alegre a Gramado, aí está tudo pronto e vai acontecer. E aí, para um caso desses que traria combustível para toda a região e Santa Catarina, nada.
Aí você tocou numa questão importante, né, Eda? Porque, de fato, nós temos esse prejuízo desde das enchentes, né? E vontade política por parte dos nossos representantes, seja na Assembleia, seja no Congresso, a gente não vê. Né? Mas tem ano eleitoral aí pela frente, o pessoal tem que começar a se ligar nisso e os políticos que nos representam também tem que começar a se mexer nessas questões, porque é de fundamental importância, sempre foi, a ferrovia é de fundamental importância para Passo Fundo.
E a importância de nós elegermos aí os nossos representantes também, né, de Passo Fundo.
Perfeito, não dá para ficar votando em aventureiro que não vai aparecer, a não ser daqui 4 anos, né.
Tá aí, Maurício. Muito obrigado pela participação de hoje. Um grande abraço, Maurício.
Valeu, Regis. Grande abraço e me despeço do Fala Passo Fundo, né, mãe? Não, não vai mais me ligar. Valeu, mãe. Obrigado.
Tem feriado, Maurício. Que se tiver, prepara. Tem feriadão pela frente.
Não me vem.
Viu, Maurício, só pra ti. Maurício, viu? E não esquece que o jornal nós vamos circular com ele na quinta, viu?
Aí, Maurício, sobrou
pra ti. Só pra te saber, tá? Fechamos quarta-feira.
Bem lembrado. Tá bom, Maria. Tá bom, sem problema.
Valeu. O Ari Rabelo parabenizando o secretário Adolfo, que acompanhou, gostou legal, muito do programa.
Legal, legal. Falou de desenvolvimento econômico, falou da, né, da questão, a pujança da nossa cidade, Passo Fundo, na busca, captação, né, de recursos, de investimentos, né, que geram emprego, geram renda aqui para nossa cidade. 12 graus, 9 e 32 agora, 28 para as 10, o repórter do Povo está no ar. Estamos ao vivo aqui pela Uirapuru.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Bom, agora 9:37 com 12 graus aqui em Passo Fundo, nós estamos com o Matheus Piroli. Vamos trazer aqui o resumo, né, das principais ocorrências do final de semana, de um plantão movimentado aí no sábado, no domingo também. Piroli, bom dia.
Isso aí, bom dia Regis, bom dia Ieda, bom dia aos nossos ouvintes, as informações, setor policial para GM Casa e Construção. Você que está construindo, está reformando, passa lá na GM que tem tudo para sua obra. Na RS324, saída para Carazinho, Supermercados Marcolã. São 50 anos aqui em Passo Fundo, você se cadastra no Clube Marcolã e aí tem ofertas e descontos exclusivos. E também a Líder Desinsetizadora. Se o seu problema for detetização, nós temos a solução. Passo Fundo e Vila Langeiro tem a Líder Desinsetizadora. Olha, trazendo informações, infelizmente, né, dessa tragédia no trânsito, mais um final de semana, né, com tragédia no trânsito nas rodovias aqui do entorno de Passo Fundo. Esse gravíssimo acidente de trânsito que tivemos ontem pela manhã, na saída aqui de Passo Fundo, em direção à Ernestina, né? Onde uma colisão frontal deixou dois jovens mortos e 7 pessoas feridas, né? Nesse acidente que tivemos, então, aqui na saída, né? De Passo Fundo para Ernestina. Foi por volta das 7:30 da manhã.
As imagens estão aí na tela aí da TV Uirapuru,
esse,
né?
Esse acidente, né? Uma colisão.
Gravíssimo acidente, né, Matheus?
Muito grave. Foi uma colisão envolvendo um GM Ômega e uma Toyota SW4, uma Hilux SW4. Essa colisão, ela foi frontal e vitimou dois jovens.
Ah, olha o jeito do carro, né, que ficou.
Destruiu completamente, né? A frente, né? A Larissa Ribeiro de Medeiros, de apenas 16 anos, foi a vítima que morreu ali no local ainda.
O condutor, a foto dela, que
Ela chegou em Passo Fundo aqui, né, Matheus?
Ela estudava, ela chegou a fazer cursos aqui em Passo Fundo.
Ela também jogou no Vila Nova.
A gente vai falar mais sobre dela aqui. A gente
Está de vermelho ali, né?
Está de vermelho, tá, né? Estava se formando aí no curso de estética. E ela foi uma das vítimas, e a segunda vítima foi o Ulian Machado, 21 anos.
21 anos.
Os dois moravam na cidade de Nicolau Vergueiro. Ele era o condutor do automóvel. Ele dirigia o veículo no momento aí do acidente.
Ele estava tentando uma ultrapassagem. Como é que foi a
informação que temos é que ele teria aí meio que saído da pista, o veículo se assustou ali, puxou de volta o automóvel, puxou para a esquerda, né?
Sim.
Novamente o volante, e aí acabou invadindo a pista contrária e colidindo de frente aí nessa caminhonete. Onde viajavam 6 pessoas aí nessa caminhonete, né? Viajavam 6 pessoas nessa caminhonete, moradores de Lajeado. Eles estavam indo a Santo Expedito do Sul, onde acontecia a romaria.
Romaria de Santo Expedito
no final de semana, quando aconteceu aí esse acidente. Muita gente também questionando, bom, mas como é que estavam 6 pessoas na caminhonete? Enfim, esse tipo de caminhonete tem lugares para ter até 7 passageiros.
Exato,
né?
É uma caminhonete grande, né, Matheus?
Então por isso que estavam 6 dentro do automóvel.
E da caminhonete alguém se machucou, Matheus?
Todos tiveram ferimentos também. Além das 2 mortes, 7 pessoas feridas. Puxa, 6 da caminhonete e mais um ocupante que estava no Ômega.
Estavam em 3, no Ômega tinha 3 pessoas.
Estavam 3 pessoas. Um sobreviveu, a informação é que está em estado grave no hospital também, mas ainda lutando pela vida. Na caminhonete, a gente teve aí pessoas que tiveram ferimentos mais leves, não foi aí ferimentos tão graves. Mas todos tiveram que ir pro hospital.
Está molhado, devia estar chovendo.
Estava chovendo no momento do acidente.
Uhum. Será que eles saíram daqui de algum evento?
Eu vou falar aqui, a gente tem uma matéria que já está em rduirapuru.com.br, também nas nossas redes sociais. Eu consegui contato com familiares e conhecidos da Larissa. A Larissa Ribeiro de Medeiros, de 16 anos, que tinha uma vida jovem, mas marcada por sonhos, dedicação e superação. Em conversa com a reportagem, a prima da vítima, Nathalie Ribeiro, ela contou que Larissa era apaixonada por futebol e jogava desde muito pequena no Esporte Clube Vila Nova,
Inclusive, o clube fez aí uma nota de pesar, uma homenagem, sim, a ela nas redes sociais. Ela estava atualmente no segundo ano do ensino médio, lá em Nicolau Vergueiro. É, segundo aí relatos de familiares, ela enfrentava um período delicado após a perda do irmão, que teria sido assassinado no final de 2024. No finalzinho de 2024, ela havia perdido o irmão dessa maneira trágica também. E ela vinha superando aí esse luto, de acordo
dor
com
a família, né?
É, uma dor muito grande, né? De acordo com a prima, fazia pouco tempo que ela tinha começado a se reerguer emocionalmente, voltado a sair com os amigos, voltado a se divertir depois desse período triste aí que ela passou. Na madrugada ali do acidente, ela estava com os amigos aqui em Passo Fundo participando de uma festa. E retornavam para casa quando aconteceu a tragédia aí no amanhecer.
Poxa vida.
A professora Bruna Barbosa, do Instituto Mix, também prestou homenagem à jovem. Ela relatou que Larissa foi a sua aluna no curso de design de sobrancelha e maquiagem, sendo a mais nova da turma. Ela era sempre muito dedicada e curiosa, e já tinha montado a própria sala para atender clientes. Era uma menina que sonhava alto, destacou a professora. Segundo a professora, Larissa planejava construir uma carreira sólida na área da estética e futuramente cursar uma faculdade. Ela buscava constantemente se aperfeiçoar participando de cursos e se dedicando ao aprendizado. Tanto que a gente tem aí a foto dela da formatura,
sim,
e tem uma foto também de outro curso que ela já tinha. Ela fazia cursos,
vários cursos,
constantemente, para ir se aperfeiçoando na área e para ir também se destacando nesse meio, né? Que é um meio bastante concorrido, né? O meio da estética. Mas ela, aí tem outra foto dela aí com a professora.
Certo.
Né, recebendo ali um
certificado.
Um certificado de conclusão de um curso de especialização. Então, ela é uma jovem, muito jovem, 16 anos,
todo
mas
um
que já
pela frente.
Era muito batalhadora. Né? Já tinha ali o seu próprio negócio, inclusive. É. Olha só que menina, né? Que tinha aí um futuro promissor,
triste, né?
Né? Uma tragédia realmente aí para os familiares, né? Que em luta toda a cidade de Nicolau Vergueiro, uma cidade pequena, né?
E veja, saiu para uma festa, os pais esperando a volta da filha, né? Ontem mesmo até eu estava conversando com o Vesolosky, ontem pela manhã, e ele disse, espera que estão me ligando agora, e era o familiar dela, né? E aí... pedindo-se, olha, qual é o nome e tal, né?
É verdade.
A gente nem tinha divulgado ainda, mas a tristeza que é, e até a situação de o Vesolosky, que eu não quis nem falar, eu disse, olha, procura a polícia que é capaz de bater a situação.
Mas ele já sabia, né?
Ele já sabia, que daí a gente ficou segurando a informação, mas que coisa triste, né?
Que tristeza.
Pra família aí, né?
Verdade, né? 16 anos apenas, uma jovem com toda,
sim,
a vida pela frente.
Aqui o José, ele disse, será que o motorista tinha bebido? Parece que ele vinha dirigindo perigosamente antes de bater, segundo o relato de testemunhas que vinha atrás. Pois é,
isso,
né?
Só a polícia para dizer, Ida.
Não tem como afirmar, porque, né? É uma situação ali, né? Que não tem testemunhas aqui. Tem as vítimas do outro carro, né? E o que tá internado de estado grave, né?
Esse aqui, conforme o ouvinte, ele vinha atrás do carro que bateu, ele acompanhou, viu, disse que ele tava dirigindo perigosamente, mas enfim, tá
ele
feito
o
registro,
tem que procurar,
né?
A polícia, então, e dar o seu relato, né? Porque isso vai auxiliar também na investigação aí da polícia, né? Que agora, como houve óbitos, né, nesse acidente, vai ser feita toda uma investigação, sim, né? Por parte aí da polícia, né?
É, quem tiver qualquer informação, né, pode passar pra polícia, né?
Exatamente.
É, parece que ele já falou com a polícia.
Ah,
ontem
então,
mesmo.
Beleza.
Ele tinha falado com a polícia.
É isso aí. Bom, falando sobre um outro assunto, eu tô tentando também contato com familiares do Lian, né? Até
isso.
Se tiver algum
anos,
familiar, né, aí que estiver nos ouvindo, pra gente também fazer uma homenagem falando sobre a vida dele, sobre essa história.
Jovem também, 21 anos.
Jovem, 21 anos. Se alguém tiver o contato de algum familiar, de algum conhecido dele.
Nos passa, né?
Pode nos passar. Inclusive, hoje a cidade toda de Nicolau Vergueiro em luto. Foi decretado luto lá pela prefeitura. As escolas não têm aula. Nenhuma escola do município tem aula. Porque eram jovens aí que estudavam, né?
Sim.
Estudaram a vida toda lá em Nicolau Vergueiro.
É, aqui o ouvinte diz, olha, cidade pequena, a cidade parou com a morte dos dois jovens. Eles eram muito queridos na cidade. A mãe da menina já perdeu um filho, como você já citou.
Assinado,
aí, né?
É.
E aí já faz um ano e meio aqui em Passo Fundo. E
foi finalzinho de 2024.
E diz que são gente, a mãe, os pais aí, que trabalham demais. São muitos trabalhadores.
Que tristeza, né? Que tragédia, viu? Nossos sentimentos aí a toda a família dos dois jovens. E estamos aí torcendo para que o outro jovem que está em situação também delicada no hospital, que ele consiga sobreviver aí a esse acidente. É um acidente, infelizmente, muito trágico.
Enfim, aqui o pessoal dizendo, ele pode ter dormido também, agora só para... Ele faleceu, né? Ele está morto, né?
Ou pode ter sido também um acidente, como foi relatado, né? Que ele teria perdido o controle ali no veículo.
E a Márcia diz, pois é, uns comentários diz que o ômega andava em zigue-zague. Engraçado a diferença na forma de falar. Eles eram importantes? Se fosse um Zé Ninguém, já estariam sendo condenados. Entendi, Márcia, a tua colocação aí, mas ok, né?
Mas eles,
a gente,
mas
na verdade, tá
faleceram,
dando notícia, né?
Eles faleceram num acidente, né? E a gente vai condenar pelo quê, né?
Sim.
Olha só, se de fato, né, é verdade aí que teria...
comentário sem sentido.
Enfim, que teria bebido, que estaria, enfim, sei o quê. Olha, a punição, infelizmente, foi a pior possível.
A gente não pode fazer, né, aqui agora, doações, né, pensar se não tem nada registrado que aponte isso, né? As causas do acidente vão ser investigadas pela polícia.
Bom,
e ponto.
É que a gente fica aqui ao respeito à família, né? Os nossos sentimentos aí a toda a família, né? E torcendo pela recuperação dos feridos aí nesse acidente também, que vai ser importante para esclarecer tudo
isso
que aconteceu.
Como é difícil hoje escutar notícia, né? Até numa situação dessa aí, né? É difícil.
Para algumas pessoas.
Pra gente mudar de assunto, a gente tem uma imagem aí que vai rodar na TV Irapuru, então já convido aí o pessoal a acessar no YouTube, no Facebook, também no nosso site, até se o pessoal puder colocar a imagem com som da TV Irapuru.
Vamos lá.
Porque foi uma corretora da HB20. Que ela bateu um outro carro que estava estacionado e fugiu. Olha a pancada que ela dá no veículo.
Isso aí é um barulho onde?
Isso aí é o barulho da batida.
Vamos ver?
E aí, Matheus, o que aconteceu depois disso?
Ninguém sabe. Fugiu?
Ah, fugiu?
Fugiu. Ficou só o veículo batido ali no local. Isso aí foi na Avenida Brasil Leste, bairro Boqueirão. Tá? E depois nessa uma outra imagem, uma câmera de segurança mais pra frente, dá pra ver que ela para. E avalia os danos ali do seu veículo.
Ah, que pancada.
Sai, dá uma olhada ali, o que aconteceu, enfim. Mas desapareceu.
Mas conseguiu andar com esse carro batido assim?
Conseguiu fugir.
Que coisa,
até inclusive, quando a proprietária aí do outro veículo, que é um GM Celta de cor branco, entrou em contato conosco pra gente divulgar as imagens pra ver se aparece aí.
Sim. Vamos repetir o endereço, então?
Foi na Avenida Brasil Leste, bairro Boqueirão.
É Petrópolis, né? Brasil Leste é... Então é Petrópolis.
Então Petrópolis. Na verdade, a proprietária entrou em contato aí conosco e passou umas informações, depois não nos respondeu mais.
Sim.
A gente está em contato com ela.
Aqui diz Leste é Petrópolis.
Para tentar, porque eu perguntei para ela, mas próximo do quê?
Uhum.
Foi aonde, né? Porque ela só mandou
a
imagem
agora, né?
Aí, mandou que tinha sido ontem pela manhã, por volta aí das 6h15 da manhã. Mas ela não retornou mais aonde que foi aí esse acidente. Eu pedi pra ela, se foi perto do quê? Não dá pra identificar aí pela imagem, né?
Se alguém estiver nos ouvindo aí, puder passar, então.
Não dá pra identificar pela imagem aí onde é que foi. Ela só passou que foi a Avenida Brasil e que teria sido aí ontem pela manhã, 6h15 da manhã. E a condutora fugiu e não prestou esclarecimentos, não deixou contato, não falou nada. Ela pediu com a ajuda aí da Irapuru pra divulgar, pra ver se essa condutora aí... Vai atrás agora, né? Entra em contato, procura ela aí pra tentar fazer um acordo aí, né? Pros danos, né?
Então é um
HB20 prata sedã.
Isso, conduzido por uma mulher,
uma
né?
Mulher.
Que bateu num carro parado e fugiu. Não
fugiu.
Ficou no local.
Dá uma pancada, né?
6h00 da manhã.
Não sei como é que não se machucou aí
pois
com essa pancada,
mas,
aí, né?
Exatamente. A pancada foi forte, a imagem que a gente tem ali é
joga longe o outro veículo, ó.
Não, e aqui diz, olha, carro amassado, alguém tá vendo e sabe, né?
Pois
deve estar embatido em algum prédio ou garagem por aí, né?
É verdade. Então, até mesmo uma pessoa, né? Entrar em contato agora, né?
Sim.
Com essa proprietária e com essa condutora, pode entrar em contato aí com a Irapuru também, tem um contato aí da proprietária desse outro veículo, Para que, pelo menos, arque com as consequências agora, né?
Exatamente.
Que pague pelo dano que foi causado aí, porque, olha, destruiu o Celtinha, viu?
Ela tava em outro planeta, essa pessoa.
É outro, sei eu.
Celular.
Dormiu.
Bebida.
Bebida.
6 da manhã.
6:15 da manhã foi isso aí.
Gente, então assim, ó, pelas informações, na Petrópolis, né?
Petrópolis.
Então não é...
Não foi nos repassado perto do quê ali? A proprietária não me respondeu mais. Ela passou as imagens, deu a informação, pediu ajuda, enfim. E aí eu tava com contato com ela e ela não me deu mais o retorno, porque eu pedi, mas perto do quê? Da onde?
Exato.
Quando ela nos repassar aí o local exato, a gente vai também... Até mesmo adicionar aí na nossa reportagem, né?
É um Celta que tava ali?
É, Celta
que
branco.
Que o ouvinte nos diz, ó.
Eu tava caminhando às 7:30 da manhã, ali na Avenida Brasil. Eu vi esse Celta, foi bem na frente do correio, ali do lado da rua, no Stock Center, ali. Eu vi carregando o guincho ali.
Ah, então é bem altos da Petrópolis.
É bem nos altos da Petrópolis.
E ali tem uma lombada eletrônica.
Tem.
Né? Tem uma lombada eletrônica ali, né? Sim. Que deve ter flagrado a velocidade, então, nesse carro que bateu ali nesse outro veículo parado.
Mas esse aí é o de menos, né? Agora, Regis. Mas vai dar pra identificar a condutora, né?
Exato.
E foi multado, por exemplo.
Carro, exato. Ali tem muitos estabelecimentos comerciais.
Ah, mas logo vão achar, viu?
É, porque tem muitos estabelecimentos.
Muitas imagens, viu?
Muito estabelecimento comercial, tem câmera ali, não vai ser difícil.
Teve imagens de outros estabelecimentos que pegaram também.
E tem delegacia também ali.
Bem perto
da delegacia. Que coisa, né? Fica aí o prejuízo agora, né, pra essa mulher, infelizmente. Bom, Regis, a gente teve ontem pela manhã também, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal de paraguaios com mais de 100 quilos de maconha.
Tava aprontando, tráfico de drogas.
A ação foi na BR-468 em Três Passos. Durante a fiscalização, os policiais deram ordem de parada para o motorista de um Palio Adventure. Ele não obedeceu e fugiu por mais de 15 quilômetros. Foi 15 quilômetros aí de fuga da Polícia Rodoviária Federal. Até que ele entrou em uma lavoura, a passageira saltou do carro ainda em movimento. E o motorista fugiu para uma área de mata. Ambos foram capturados pelos policiais.
Não adiantou fugir.
Não adiantou. Só tiveram o trabalho de correr, cansar, correndo o risco de se machucar ou até mesmo perder a vida.
Exato, né? E fugiram da abordagem.
Não adiantou. Foram presos em flagrantes. No veículo foi localizado aí 101 quilos de maconha.
Maconha.
Divididos em vários tabletes. E foi constatado que as placas do veículo estavam adulteradas. Porque o veículo tinha registro de furto no município de Cascavel, no Paraná. O motorista, então, de 25 anos, a passageira de 21, dois jovens aí também, né, de nacionalidade paraguaia, foram presos em flagrante. E o homem, ele já possuía antecedente criminal por tráfico de drogas.
Tava solto.
E continuava na lida aí,
Continuava na lida.
Então, tudo isso aí foi apreendido e entregue aí à polícia judiciária.
Tá certo. Então tá aí uma perseguição da Polícia Rodoviária Federal.
Nós tivemos uma prisão também por tráfico de drogas aqui em Passo Fundo.
Passo Fundo.
Ontem à noite.
Certo.
A ação do terceiro BP Choque na Operária.
Aonde teve aquela operação?
Teve aquela operação da Polícia Civil recentemente, a Draco, né? E mirou aí lideranças do bairro Operária que eram ligadas ao tráfico de drogas, mas infelizmente pelo jeito não foi suficiente para acabar com o crime lá naquela localidade. A ação, ela aconteceu após diligências em um local conhecido pelo comércio de drogas. É um ponto já que já teve diversas batidas, sempre tem prisão e vai se renovando.
Não foi diferente dessa vez, tá aí o material todo apreendido, né?
Exatamente.
Mateus?
Uma mulher, ela estava em via pública, foi abordada pelos policiais e durante a averiguação foi localizado com ela crack, maconha e cocaína. Tudo fracionado e pronto para comercialização. Já tudo dentro ali de pacotinhos, ó.
Isso.
Com as porções fracionadas para pronto para entregar para o usuário ali, né?
Crack, maconha e cocaína.
Crack, maconha e cocaína. Tinha uma balança de precisão junto com ela também, dinheiro e dois celulares.
Exato.
Configurando claramente aí a venda de entorpecentes, ela foi presa em flagrante, encaminhada aí para o presídio. Ao todo, foram apreendidas 39 porções de crack, 9 de cocaína, 3 de maconha, R$141, a balança e os dois celulares, encaminhados tudo aí para a delegacia.
Tá certo, a apreensão então por tráfico de drogas e a prisão dessa mulher, né? Uma traficante. Muitas vezes pode ter ficado, herdou, né? O negócio do esposo, do irmão, de alguém da família, né, Matheus?
Pode ser. Pode ser sim, é bem comum.
Tem que prender quem traz a droga.
Olha, é um trabalho muito difícil, né? Porque a polícia prende, mas prende um e tem mais 12 trazendo.
A distribuição, a chegada da cocaína, da droga, da maconha, que tem que ser combatida.
Isso que é muito complicado, infelizmente, né? Bom, pra gente finalizar as informações do setor policial, a gente teve um atropelamento de duas pedestres registrado ontem à noite, por volta de 7h15 da noite, no quilômetro 350 da BR-386, no município de Estrela. Foi aí um GM Cruze com placas de Passo Fundo, que trafegava no sentido interior capital quando atingiu as vítimas.
Destruído também, né? À frente, né?
Completamente destruído, ele acabou atropelando e matando essas duas mulheres, essas duas pessoas. Foram atropeladas e morreram. Uma morreu ainda no local, a outra acabou falecendo ao dar entrada no hospital lá de Lajeado.
Elas estavam atravessando a rodovia?
Elas estavam no acostamento.
No acostamento.
Caminhando no acostamento aí, quando acabaram sendo atingidas. Inclusive dá pra ver ali que parte do guarda-reio ali foi derrubado, né? Pelo veículo, enfim.
O cara perdeu o controle do carro e foi pra cima das...
Não perdeu o controle, ele tava embriagado.
Ah, embriagado.
Esse tava embriagado mesmo.
Sim.
Comprovado, né?
Ele fugiu do local, mas depois ele foi localizado pelos policiais. É um homem de 47 anos, morador de Lajeado. Ele não teve ferimentos. Ele não tinha habilitação. E realizou o teste de etilômetro que apontou 0,66 miligramas por litro de ar expelido dos pulmões.
Sem carteira de habilitação, bêbado. E aí, que culpa, né? As duas mulheres ali.
Ele foi preso em flagrante por homicídio e embriaguez ao volante.
Que barbaridade.
Sendo encaminhado aí à polícia judiciária. O veículo apenas tinha placas de Passo Fundo. Só um veículo, mas não era daqui. Era um morador de Lajeado.
Não dá nem pra dizer que foi acidente, né?
Não.
O cara bêbado.
Isso é.
Dirigindo sem carteira.
Ele vai ser enquadrado, muito provavelmente, por homicídio doloso.
Doloso no trânsito, é verdade.
Duas vezes. Há a intenção ali de matar, né?
Matar as pessoas. Mas olha, o carro ficou destruído, né?
Destruído, né? Não dá nem pra identificar o modelo que é o veículo.
Dá pra identificar.
Dá pra ver ali que ficou parte do guarda-reio em cima do automóvel.
Em cima do carro, ele fugiu caminhando a pé.
Fugiu a pé.
E aí foi detido.
Foi encontrado pelos policiais e detido. Homem de 47 anos, morador de Lajeado.
De Lajeado. E as mulheres?
As mulheres também eram moradoras lá da região.
Certo.
Estavam caminhando pelo acostamento ali da rodovia.
Poxa vida, hein?
Quando foram atingidos aí por esse veículo.
Aí o Matheus Piroli. E tivemos uma mulher que botou fogo na casa, né, Matheus?
Ah, teve também essa aí, né, no final de semana.
Olha, que situação, hein?
Que coisa triste,
que
né?
Que coisa triste, a mulher tocou fogo na casa, Matheus.
Ela já tinha tentado, né?
No dia anterior.
Incendiar, né? No sábado.
E disse, ó, eu tentei, mas apagaram.
Mas apagaram, né?
Hoje acordei e pensei, vou botar fogo na casa.
E botou, tá ali, ó, a imagem, ó, que a gente
vê. Foi presa em flagrante, né? Por ter ateado fogo aí na própria casa.
Queimou tudo, né?
Queimou tudo, completamente.
Ainda que as crianças dela não estavam, né?
Acho que ela tava um pouco ali desnorteada, desorientada, né?
Certo.
Algum problema desequilibrada, né?
Enfim, ela tava... muito transtornada ali, ela até falou aí na chegada da delegacia que tá com fogo porque ela quis, que ninguém ajudou, que ela acordou com vontade.
E tu veja, né, ela tá presa, as crianças devem estar com algum familiar, porque elas não estavam em casa, ela disse mesmo.
Ela disse que estavam com a mãe.
Tava com a mãe dela, né?
Com a mãe dela, né? Com a avó, no caso. Né? Mas que situação triste, né?
Não, e ela não tem nem condições de ficar com a guarda dessas crianças, né?
É perigoso, né? Ela... Acho eu, viu, pelo que ela falou ali, que a casa era do marido.
O marido
estaria preso. Acho que ela teve algum desentendimento aí com o companheiro.
E ela diz, eu trabalho para sustentar meus filhos, mas enfim.
Uma situação bem triste, viu?
O conselho tutelar vai ter que agir agora, né?
Uma situação bem triste.
Você não pode ficar com ela, né?
Pai preso, mãe que bota fogo na casa, detida também. Desequilibrado, né?
Ainda que essas crianças não estavam lá, né?
Exatamente, exatamente. Bom, mas tá aí esse episódio que aconteceu aqui, então, em Passo
Fundo. Ontem de manhã.
No fim de semana, ontem de manhã, domingo pela manhã.
Foi um plantão bem movimentado aí do setor policial.
Movimentado. Leandro Vesolosky, o plantão se movimenta, né?
Ah, louco, né? Pé frio. Deus o livre.
Tá aí, então, o Leandro Vesolosky esteve no plantão, né? Que trouxe pra gente todas as informações e a gente repercutindo agora aqui no Repórter do Povo.
Isso aí, pra GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a líder desinsetizadora, as informações do setor policial.
10 da manhã, agora 13 graus, tá frio, né, Ana? 13 graus, uma temperatura aí mais baixa hoje, mas com sol, tempo firme, tempo seco, em Passo Fundo.
Então vamos falar de Copa do Mundo, vamos trazer aqui o Giovanni Martinello na Uirapuru, a contagem regressiva, as informações de preparação, né? Pré-mundial que vai acontecer nos Estados Unidos, no Canadá e no México, 10:06 desta manhã, 13 graus, Martinello.
Você sabe em que ano ocorreu a primeira disputa por pênaltis em uma final da Copa do Mundo? Pois é, esse ano foi marcante para o torcedor brasileiro. A primeira disputa por pênaltis em uma decisão foi em 1994, entre Brasil e Itália. Após um empate em 0-0 no tempo normal e na prorrogação, o Brasil venceu a Itália por 3-2 e conquistou o tetracampeonato mundial depois de 24 anos. Será que o Brasil traz o hexa esse ano? Bom, a Uirapuru vai estar lá para contar essa história. Anote aí, faltam só 45 dias e nós estaremos lá com o oferecimento de MML Construtora. Saia do aluguel com o Knox House, entrada parcelada e financiamento pela Caixa. Ligue agora 54981506666 e visite o decorado Stock Center. Preço baixo com um toque a mais. E Comercial Zafari, sempre com você. Um abraço, até o nosso próximo encontro.
Tá aí, Giovanni Martinello conosco na Copa do Mundo para o Stock Center e Comercial Zafari, também MML Construtora, e ainda conosco está a B8, né?
Isso.
Então são empresas, né, que estão nesse projeto da Copa do Mundo conosco na Uirapuru. 45 dias já estão faltando para a Copa, né? Daqui a pouquinho tá aí, tá chegando a Copa do Mundo. 10:08 agora, 13 graus. Bom, e a gente segue aqui no programa Repórter do Povo, trazendo as notícias, as informações, os destaques que você confere ao vivo com a gente no FM 102.5 e também na TV Uirapuru. Compartilhe os bons momentos do Bela Tita. Bela Tita é o shopping do coração da cidade. Temos aí já a campanha do Dia das Mães do Bela. Você ainda não comprou seu presente, mês de maio tá aí, Dia das Mães também tá chegando. Então você pode comprar o presente do Dia das Mães do Bela Tita. Tem grandes promoções, né? Tem muitas opções também e você concorre a Vale Compras no Bela Tita. Bela Tita é o shopping do coração da cidade.
Tá bom esse chimarrão aí, Regis?
Legal, tá bem legal, bom
então,
chimarrão.
Então, e aí você imagina se fosse chimarrão com maconha?
Mas sério? Já tá doidão aí, Eda.
Bebida é uma bebida terapêutica.
Claro que é, na Colômbia.
E que não dá barato, viu? Compartilhada por Eduardo Suplicy em visita ao Rio Grande do Sul. A bebida foi oferecida por Associação da Região das Missões durante passagem do deputado por Porto Alegre, né? E ele diz que a experiência o ajudou na qualidade do sono e defendeu um debate de mente aberta sobre a regulamentação.
Quem que achou, hein?
Chimarrão com maconha. Não,
você
que o
Valdir
não botou nada.
Não, não duvido mais de nada, vida. Ai, meu
não
Deus.
Não botou nada aqui
na... É que a maconha é uma planta, né? É. É um chá, e tem chá, tem um chá que eu acho que é a Colômbia que vende, que é normal
é
lá,
né?
É medicinal, né? Mas aí já é demais, viu? Daí já... Não sei não, hein? Deram então
pro Suplicy. Mas diz que não dá o barato. Não dá o brilho ali.
O brilho.
O brilho, não brilha?
Tá bom. 10:09 agora, 13 graus. Vamos com a Zumara Colucci, ponto e contraponto na Uirapuru.
Na Uirapuru, Câmara de Vereadores. Ponto e contraponto com Zumara Colucci.
Daqui a pouquinho, nós seremos ali.
Entupiu o fio da Zumara, com o Lúcio. Sai conosco, cara.
Ah, mas entupiu o fio, ficou forte, hein?
Mas é o Duarzan que falava isso, né? Quando caía a ligação,
entupiu
o Duarzan.
Entupiu o fio.
Saudoso, Duarzan, tem que curar, Vila. Bom, a Zumara tá aí, tá na tela com a gente. Tá ao vivo. Bom dia, Zumara.
Bom dia, bom dia.
Vamos tentar
bom
por
dia,
telefone, acho que o senhor tá legal. Agora sim, agora estamos
não,
ouvindo.
Não, tá, né? Tá, deixa eu ver aqui.
Vamos tirar o ar. Ela tá falando com o pessoal lá da TV.
Ela tá falando com o pessoal da TV. O Gomes, um bom dia pro Gomes, né?
Ai, Gomes.
Isso. Quem é que ser um político botar maconha no chimarrão? Pois é, agora entendi aqui, Gomes. É. Mas tudo bem, com certeza este deputado quer desmoralizar a bebida que representa o nosso estado. Não, mas não foi ele. Foi uma
associação,
organização, uma associação lá.
E deu pra ele experimentar.
Perdeu pra ele experimentar. E ele disse que foi bem, que ele dormiu bem, né?
Dormiu numa tranquilidade.
Exatamente.
Tá certo.
Bom, vamos tentar então agora a Zumara.
Ah, ele, o Gomes tinha que ser um político para fazer isso. Não, mas ele, na verdade, ele recebeu.
Ele recebeu. O pessoal dela. Ele recebeu, né? Ele recebeu.
E vocês ainda dão risada e fazem piadas.
Do quê?
Pois é.
Sobre o quê?
Sobre a maconha no chimarrão?
Exato.
Mas não dá nada, né?
Que é? É, só deu chimarrão com maconha, então, é. pro Eduardo Suplicy, né? Tá aí, 10h11. Então a Zumara tá de volta com a gente. Alô, Zumara, bom dia.
Será?
Bom dia, Regis. Bom dia, Eda, Carol, ouvintes da Urapuru. Tô ouvindo vocês aí falando chimarrão com maconha. No Uruguai, eles vendem erva mate com maconha.
Olha aí.
Sim. Eu perguntei, no Uruguai. Será que essa nossa aqui não tinha, mas não, viu? A nossa não,
não
tá
tem?
Com maconha. Não, essa aqui não tá.
Não, vocês estão muito agitados, né? Senão não estariam aí lentos. Mas olha só, Regis e Eda, hoje é dia de sessão plenária na Câmara de Vereadores, tem votação de matéria na Câmara, tem votação na ordem do dia, mas não tem mais três moções para serem votadas e um projeto da vereadora Marina Bernardes, que institui a obrigatoriedade lá, ou sugere, não é uma obrigatoriedade, para que as meninas também tenham possibilidade de fazer artes marciais. E aí a gente pensa no contexto da violência contra a mulher. Seria uma forma de autodefesa dessas mulheres, dessas meninas, frente ao crescente aí violência contra as mulheres. Tem esse projeto para ser votado e mais três moções, se não me engano, na ordem do dia. E esta semana, Regis e Eda, tem a homenagem que será feita à reitora da Universidade de Passo Fundo, que vai receber a honraria do título de cidadã honorária de Passo Fundo. Vai ser na quarta-feira, dia 29, no finalzinho da tarde, 6h30, 7h da noite, uma sessão plenária, uma sessão especial, não é para entrega do título. Teve na semana passada, Regis e Eda, a criação de uma comissão para fiscalizar o programa Poste Limpo. E recentemente também teve uma proposta do vereador Gil Krug para fiscalizar os benefícios sociais em Passo Fundo. O trabalho das comissões permanentes, ele é espetacular na Câmara de Vereadores. Eu tenho elogiado isso. São várias comissões que aprofundam o debate em torno de temas que talvez no plenário, nas comissões permanentes, não seja suficiente para esse aprofundamento. E a comissão temporária, ou a comissão especial, ela tem esse tempo aí para ouvir mais pessoas e para aprofundar o tema. E a gente teve exemplos aí, a comissão de saúde, a comissão que trata da questão da água, a comissão de segurança pública. Agora, tem comissões que eu não sei se teria necessidade, não é? Uma comissão para fiscalizar o programa Poste Limpo. Esse programa do município, ele está sendo feito em parceria com o Ministério Público, que foi o Ministério Público que identificou esse problema na cidade já há algum tempo, e ele é feito uma vez por mês. Eu acho que é o papel do vereador, todos os vereadores, fiscalizarem a atuação do executivo, independentemente de comissão. Mas vamos ver o que vai resultar esse trabalho da comissão que foi instalada na semana passada, se é necessário ou não, Regis. Me parece que talvez outros temas, né?
Sim.
Teriam uma importância maior aí nesse momento.
E bem como a questão ali do nada contra, cada um vereador pode propor o que quiser, né? Afinal é aprovado. Essa de fiscalização dos benefícios sociais, né? Os benefícios sociais geralmente são da federação, né? São do governo federal, tem benefício estadual também, municipal acho que só tem, em termos de benefício aí são poucos, né, Zumara? Que tipo de fiscalização que pode ser feita, o que o vereador busca saber, para quem que tá sendo direcionado esse dinheiro, esse recurso, mas são critérios nacionais, né, definidos aí por lei.
É, isso está no portal Transparência, aparece ali, né? A gente tem acesso a esses números no portal Transparência dos Serviços Sociais. E se tiver alguma dúvida, algum problema nesse aspecto, se acionam as autoridades competentes, aí caso Ministério Público Federal, Polícia Federal, para uma investigação. Me parece que tem um pouco assim de jogar para a torcida algumas coisas, mas... Como tu disseste, os vereadores têm autonomia para solicitar e pedir o que quiserem. É apenas uma constatação que talvez outros temas sejam mais importantes. Não que o programa Poste Limpo não seja importante, ele é extremamente importante porque a gente já teve 2 óbitos, se não me engano, em função de fios soltos pelas ruas. E aí a limpeza é essencial que se faça e as empresas responsáveis sejam chamadas aí à sua responsabilidade. Mas, como eu disse, eu quero ver aí no decorrer da comissão, do trabalho da comissão, para ver esse resultado, Regis. E só para finalizar aqui a minha participação, eu quero chamar a atenção do nosso ouvinte que ele pode acessar toda a programação da Rádio Urapuru ou no site da Rádio Urapuru, lá no link áudios, ou ir lá para aqueles programas que são ao vivo transmitidos pela TV, lá no Facebook e no YouTube da Rádio Urapuru, para acessar. Por que que eu faço esse chamado? Porque quem não assistiu, quem não ouviu o programa de sábado Sem Segredo sobre jogos eletrônicos, sobre o vício que está acabando com famílias, sabe, levando pessoas ao suicídio, que ouçam e assistam novamente, porque olha, tem explicações e recados bem importantes dados pelos nossos convidados. A primeira delas, que foi assim uma fala da delegada Carolina Goulart logo no início do programa: não joguem.
É, essa aí foi a mais,
não,
né?
Não joguem.
Não joguem.
Não joguem, né? Porque assim, ó, devastador. E assim, as pessoas têm vergonha de participar porque elas não querem se expor. E várias mensagens chegaram no WhatsApp e eu li vários depoimentos de pessoas: olha, não digam o meu nome. E aí o nosso psicólogo que participou, o Pablo da Costa, ele disse o seguinte: não tenham vergonha de buscar ajuda. Inclusive, Regis, está sendo formado um grupo de apoio para pessoas que têm vício em jogo em Passo Fundo. O CAPS-AD atende essas pessoas, tem recurso para evitar uma catástrofe, um desastre, né, na vida dessas pessoas. Então, assim, é muito importante.
Ótimo.
Vão lá no site, vão lá no Facebook, lá no YouTube e assistam de novo o programa Sem Segredo.
Zumara, vamos colocar, inclusive, o ouvinte pedindo, ele ouviu no sábado e agora está solicitando que a gente repita aí a gravação do psiquiatra Érico Ictoyer, né? Que ele deu uma opinião como ouvinte, né, do Sem Segredo. Vamos colocar uma parte aí agora.
Então, assim, isso é muito importante que as pessoas saibam, que as pessoas levem em conta, que não é questão de sorte e azar. Aquilo ali é feito para se extorquir dinheiro e é facilmente viciante nesse sentido, que fica aquele desejo, aquela emoção, aquela expectativa. Por isso que as pessoas viciam, e isso é tão grave quanto dependência de álcool, de nicotina, de maconha e assim por diante.
Tá aí, né?
É um vício, né?
É um vício. A delegada Carolina Goulart também deixou um recadinho no final dizendo o seguinte: ó, não tem dinheiro fácil, gente. Não tem,
não,
a gente tem que trabalhar,
grátis,
não tem,
né?
Não tem. É, então, parem com isso, parem com essa bobagem, que essa bobagem aí pode desgraçar a vida das pessoas.
Como tem acontecido.
Era isso,
né?
Né?
Valeu, Zumara.
É, como
valeu.
Tem acontecido.
Valeu, valeu, Zumara. Muito obrigado pela participação de hoje aqui no programa Repórter do Povo. E até amanhã, Zumara.
Um abraço e até amanhã.
Bom, agora 10h20, 13 graus. Programa Sem Segredo, então, como disse a Zumara, está disponível na íntegra aí nas nossas plataformas, né? No site da Uirapuru ou no YouTube e no Facebook. Você pode assistir esse programa na íntegra, né? Com
Sim.
todos os convidados ali do dia,
é,
né?
É, o ouvinte, nós pegamos essa aí que a Zumara nos deixou, somente essa parte ali do Dr. Érico, mas tem uma outra parte que ele fala dos algoritmos.
Uhum.
Algoritmos, vamos ver se a gente consegue recuperar aí para colocar no ar.
Tá certo, é um trecho, né, do programa Sem Segredo de sábado, que tá, tratou aí do vício em jogos, né, que tem levado muitas pessoas ao desespero, né, muitas pessoas têm levado a falência, né, de dívidas e outras tantas ainda, inclusive com problema mais grave, depressão e a partir disso até atentando contra a sua própria vida por conta, né, do vício e do gasto, né, nesses jogos eletrônicos, especialmente aí, ela listou Tigrinho, Leãozinho, né, um par de jogos aí.
E que esses são aí, além de ser uma sacanagem, ainda eles, quando se acertar, eles não pagam,
não,
né?
Pagam, é difícil, paga, recuperar, né, o dinheiro, né? Mesmo que você acerte, você se emociona ali, quando vai para receber, começa a fechar as janelas, as portas ali do acesso ao aplicativo, você não consegue receber o dinheiro.
Olha, Regis, tá, o pessoal tá com frio, e qual é a temperatura?
13 graus agora aqui em Passo Fundo, sol predomina, 10:21. 10:29 agora, 10:29, 13 graus e da temperatura.
É, o pessoal dizendo que lá fora tá frio, né? A sensação térmica aqui da nossa central marca 13 também. Tá. Mas o Mioto tá indo ali na Avenida Brasil, tá, onde tem um termômetro na rua, vamos ver qual é que é, quanto que tá rua, ali na rua, né?
Tá bom.
Mas aqui tá 13 graus.
13
né? O pessoal
graus
dizendo
nesse
que
momento.
Tá muito. É. Que, tá frio. Frio,
ah,
tá
pelo teu casaco dá pra ver que tá frio ainda. Esse aí é
mas
casaco
eu tô com
zero
calor,
grau.
Viu? Eu tô com
esse
calor.
É casaco é pra
não,
zero.
Não, não chega tanto. Ele dá uma enganada por fora, assim.
Ai, ai. Bom, mas tá 13 graus no termômetro aqui de Passo Fundo.
O Isamar Oliveira, ele diz, olha, esse problema dos jogos online assemelha-se ao conto do bilhete. São aplicativos do exterior onde o apostador tem de 1 a 2% de chance contra 98% a
verdade,
favor do aplicativo, né?
É, o Isamar Oliveira é ex-vereador da nossa cidade, inclusive tem agora o áudio, né, do Dr. Eric Hector, né, na íntegra, que a gente vai trazer aqui, né, sobre esse tema do programa Sem Segredo de sábado, que abordou a questão dos jogos eletrônicos e o vício nos jogos. Vamos ouvir então.
Esses jogos antigamente eram chamados de jogos de azar, esse tipo de jogo, porque não é para dar sorte. Quem ganha é banca, quem ganha é bet, quem ganha é o organizador do jogo. São jogos feitos para perder, né? Mas geram ilusão, a fissura, a excitação, que da próxima vez eu vou ganhar. E tem todo um algoritmo feito intencionalmente, a pessoa joga, perde, joga de novo, ganha um pouco mais, aí se entusiasma, volta a jogar e perde. Então tem um algoritmo feito com a intenção para as pessoas perderem. Então, assim, isso é muito importante que as pessoas saibam, que as pessoas levem em conta, que não é questão de sorte e azar. Aquilo ali é feito para se extorquir dinheiro e é facilmente viciante nesse sentido, que fica aquele desejo, aquela emoção, aquela expectativa. Por isso que as pessoas viciam, e isso é tão grave quanto dependência de álcool, de nicotina, de maconha e assim por diante. Parabéns pelo programa.
Então, esse é o doutor Érico Hectoia, né?
Exatamente.
Que participou, né? Na sua participação aqui como ouvinte, né? Ele mandou uma mensagem interagindo aqui como um ouvinte do Sem Segredo de sábado, que abordou esse tema, né? Importante, né? Que é a questão do vício em jogos eletrônicos.
Vício, né, Regis? E aí a pessoa, como disse, né?
Nunca ganha.
Tem pessoas, não. Nunca vai ganhar.
Não adianta.
E aquela ilusão, daí joga um pra tentar,
recuperar.
Não, agora eu vou ganhar e aí vou pagar e daí vai,
é vou uma recuperar, bola de neve. E é uma bola de neve, vai crescendo e crescendo cada vez mais.
Exatamente.
E então, muitos desses jogos são legais no Brasil hoje em dia, né? Que coisa impressionante, como é que conseguiram.
Aqui, né? Olha, não é sorte ou azar, né?
É azar, sim. É sempre azar, né? Não tem sorte nesses jogos.
Não tem como mudar essa.
Não tem,
essa...
a banca sempre recebe, né? E
é o algoritmo que manda,
exatamente.
Né?
Exatamente. O PF, o vestibular UPF, o valor da melhor escolha, a Universidade de Passo Fundo, você acessa aí o pf.br/ingresso, é a oportunidade, né? De você cursar na melhor faculdade do sul do Brasil. Universidade de Passo Fundo é uma referência em educação.
Eu sempre ganho no Tigrinho, nunca perco, já ganhei mais de 10 mil jogando uns 5 meses já.
Bom, tá bom.
Giovanni, tu é um caso.
Então é um caso raro, né?
Raro aí.
Raro.
Mas geralmente não é o que acontece, viu? Não te iluda.
Não é recomendável. Já tá iludido pelo jeito, né? Esse aqui é o problema. Tu vai ganhando, daqui a pouco eles começam a receber tudo de volta.
Regis, a gente encontrou aqui, nós recebemos uma imagem, agora eu falando com o Tiaguinho aí, não vídeo, tem como né? nem colocar no vídeo, ar. Uma cadela que enforcaram, foi lá no município de Pontão, foi encontrado uma cadela, né?
Maus tratos,
ela enforcada, e uma família aí que mandou pra gente, mas olha, não dá, nós não vamos colocar
crueldade
essa imagem,
com os animais.
É muito cruel, viu?
É, crueldade com os animais. É. Lá em Pontão, então, uma cadela que foi, acabou sendo então enforcada, que lástima, né? Tem que identificar esses responsáveis criminosos, né?
Isso.
Fizeram mal pra um animal, né?
Imagina a família, ver o cãozinho, encontrar o cãozinho naquele estado, né? Um desespero total. Aqui o Paulo, temos um áudio do Paulo, vamos ouvir.
É, digo pra esse rapaz aí que eu também sou filho do Papa.
Entendeu, né? Ele é filho do Papa.
Agora 10h33, 13 graus, aqui em Passo Fundo, a sensação térmica aí nas ruas é uma temperatura um pouco mais baixa, né? Você que tá saindo de casa, vai sair, vai voltar à noite só, leve um agasalho, porque a temperatura hoje não vai subir muito, a máxima do dia é dos 17 graus e à noite, né? Entardecer aí com a temperatura mais baixa.
Exatamente.
Ainda.
Exatamente, mais um áudio.
Bom dia, Irapuru, como é que estão? Espero que muito bem. É que nem essas maquininhas que botaram no restaurante, nas lojas, de pegar ursinho. Isso aí também é a mesma coisa. Isso é um caça-níquel desgraçado. O pessoal tá se enterrando isso aí, né? Bom dia, ótimo programa pra vocês.
É, são máquinas programadas. Vamos supor, a quadro 40 que tentar, uma ganha, né? Isso. Ou mais, enfim. Mas é mais ou menos isso. Mas olha a nossa máquina lá da Expo Direto.
Tava muito faceira, né?
Os ursinhos, que elas não pagavam nada, né?
E todo mundo ganhava.
É,
né?
Exatamente.
A coisa impressionante, mas e os caça-níqueis, né? Que é assim também, né? Ele é programado pra dar.
Sim.
Vai jogar 100 pessoas lá, na 101 é que vai ganhar, mas quem é que vai ser a 101? Enquanto isso, os bobos vão abastecendo a máquina ali, né?
Não é maus tratos, são criminosos.
Criminosos.
Que matam um ser que não sabe se defender.
Aí,
né?
Verdade, concordo. Não é maus tratos, é crueldade, crime, né? São criminosos, né?
Que barbaridade.
Que mataram, assassinaram essa cadeirinha.
Pergunta do ouvinte aqui, atenção. Sabe dizer se a vacina da gripe já está disponível nos cais? É de graça, qualquer pessoa pode tomar. Já tivemos
um período
que foi para todas as pessoas.
Todos.
A princípio, até sexta-feira, e eu acho que hoje segue. Porque
só os grupos prioritários.
Somente os grupos prioritários, né?
Isso, e de graça.
Assim que abrir para todos novamente, nós vamos estar anunciando.
Nós vamos estar anunciando aqui. É que tem essa necessidade de deixar uma reserva, porque senão tinha que abrir para todo mundo. Os grupos prioritários não estão indo, né? Enquanto as outras pessoas estão aguardando aí abrir, né? A vacinação para todo mundo.
Eu acho que tem que dar um prazo, até tanto. Não quer, bom, azar é teu.
Exatamente.
É que depois não adianta, aí tem que segurar, chega nos hospitais doente, vai fazer o quê?
É, exatamente.
Aí não dá para mandar embora.
Mas
né?
quem tem o direito e não tá indo se vacinar, né? Então não perdeu a chance, né?
Por isso, eu só jogo no jogo do bicho.
Olha aí,
e hoje é o Irapuru na cabeça, 161.
Já deu palpite, hein, ouvinte?
161.
Mas esse é justo, porque esse acaba, o cara ganha e recebe.
Esse aí recebe, exatamente.
E tu joga o quanto
não
quer.
Não que seja legal, né? Não tá legalizado.
Não é legalizado?
O jogo do bicho, ó.
Não é legalizado, mas olha.
Eu não jogo, viu, Regis? Mas eu acho que não. E o Mário...
Não, cuidado.
É o Mário. Não, é.
Cuidado.
Minha prima também ganha muito com a raspadinha.
Cuidado, Ieda.
Ai,
valeu, Mário.
Meu Deus do céu. O que não é legalizado? Tem que avisar os guris, então.
É, exato, né? O pessoal do,
tá
do jogo. O jogo do bicho. 161 hoje, então, disse o nosso ouvinte aí.
Não tem vacina. Eu fui e não tinha pra todos aí.
É, não tem pra todos ainda, exato. Tá restrita, né, a questão da
vacina. E se pessoal que não vacina, depois vão reclamar dos hospitais superlotados no inverno, vacina já nesse povo.
Aproveita,
né?
Por
favor.
É que não pode amarrar
graça.
Uma pessoa e levar ela num cais pra vacinar, né? Não pode. A pessoa é da vontade dela, né? Querer se vacinar é um ato voluntário, né? Mas ela tem que ir, sim, se ela tem esse dinheiro, pra depois não estar lotando os hospitais.
O Antônio aqui, eu vou mandar, vou botar o áudio dele.
Vamos isso lá. Aí, não dá certo, ela ganha muito, eu perdo muito com esse negócio da raspadinha, viu?
ele perde, só quem ganha é ela, né?
A prima do Mário, então, tá ganhando muito na raspadinha.
Se ganha muito raspando a prima do homem, imagina Meu
Deus, agora chega.
Jogo do bicho não é legalizado e as bets porque são.
É verdade.
Pergunta o Adriano, né?
Mas o jogo do bicho o pessoal não quer legalizar, senão o governo vai começar a tomar conta e aí vira.
Vai virar tudo, nem vai levar. Porque
vira
ali
folia.
Ganha, né?
É.
Já tem no cais da Vila Luísa porque tinha acabado. Ainda não, gente.
A vacina é só para os grupos prioritários e nos cais, as unidades de saúde. A não ser que tenha acabado, né? As vacinas para todos. A gente vai buscar aí junto
ouvir essa informação
a Secretaria da Saúde, essa informação aí.
A respeito do imposto de renda na universidade, quais os dias para atender o público? Para fazer de graça, né? Que o PF faz,
A UPF faz, oferece auxílio ali desde que você esteja enquadrado no, em alguma, né, algum benefício social, aí o PF faz sim, faz lá o seu, a declaração do imposto de renda através da faculdade lá de economia, né, que tá oferecendo aí sempre, né, no seu balcão lá, o atendimento para o imposto de renda. Então a gente vai buscar os horários aí de funcionamento, né, do serviço oferecido, então, pela UPF, aqui a Universidade de Passo Fundo. 10h38, daqui a pouco a gente volta aqui na Uirapuru, a Rádio do Povo.
No Repórter do Povo, nas entrelinhas, com Mauro Vinícius de Moraes.
Então, o tema de Mauro Vinícius de Moraes, que vai trazer pra gente aqui o comentário das entrelinhas na Uirapuru, 13 graus, 10h44 agora. Está conosco Mauro Vinícius de Moraes. Bom dia, Mauro.
Bom dia, Regis. Bom dia, Ieda. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Regis, olha que interessante. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, defende penas mais altas e perda automática de cargo para integrantes do judiciário que se envolverem em casos de corrupção. Regis, o ministro do STF defendeu neste domingo a necessidade de reformar o Código Penal para endurecer a punição contra crimes cometidos por integrantes do judiciário. Isso, Regis, valeria para juízes, procuradores, advogados, tanto públicos como privados, defensores, promotores, assessores e servidores do sistema de justiça em geral. Regis, como é? Como já é em todas as demais carreiras do serviço público. Interessante que no caso de advogados privados, o recebimento da denúncia geraria suspensão na OAB e a condenação, o cancelamento definitivo do registro. Mas, Regis, de tudo isso tem um ponto bastante interessante. O ministro também propõe a criminalização de ações que visem, olhe bem, Regis, que visem impedir, embaraçar ou retalhar o andamento de processos ou investigações, com a justificativa de que qualquer ato de obstrução ao bom funcionamento da justiça é crime de origem gravíssima. Pois bem, Regis, Flávio Dino chegou a usar o termo justicídio para classificar violações recorrentes à lisura do sistema para aqueles que deveriam aplicar a lei. Dessas propostas do ministro, Regis, duas questões me parece que ficaram evidenciadas. Primeiro, todas as medidas são extremamente necessárias e tendem a minimizar o enorme desgaste pelo qual passa atualmente o Poder Judiciário brasileiro. E ainda, Regis, creio que tais medidas terão amplo apoio da sociedade. Um outro ponto também extremamente importante, que as medidas elencadas por Flávio Dino são um claro recado para Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, contra os quais existem sérios indícios de que tais ministros eslamearam a toga ao se envolverem em atos de corrupção.
juntamente com o dono do Banco Master. Mas, Regis, aí fica a questão a ser respondida. Veja bem, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, a lei exige reputação ilibada. E quando se descobre que o ministro não possui reputação ilibada ou perdeu essa reputação, como se poderá explicar que este ministro continue exercendo o mais alto cargo da magistratura? A resposta a isso, Regis, a resposta a esse questionamento está com o presidente do Senado, que tem o poder monocrático para aceitar o pedido que será julgado, o pedido de impeachment que será julgado pelo plenário do próprio Senado. Então, a palavra está com o presidente do Senado e o questionamento mais importante, mais interessante de tudo isso é a questão da perda da reputação, a perda da reputação ilibada. Como que esses ministros ainda estão julgando processos e pessoas na mais alta corte da justiça brasileira? Regis, um abraço e até amanhã.
Até amanhã, tá aí o Mauro Vinícius de Moraes conosco, falando aí sobre o STF, né, e as questões aí envolvendo, né, a nossa mais alta corte do nosso país e todas essas propostas, né, para reforma do judiciário, especialmente atingindo aí a questão dos juízes. 10h49 agora, 13 graus, na Uirapuru, o programa Repórter do Povo. Faz um breve intervalo e a gente volta já na sequência com o nosso último bloco desta manhã. Estamos aqui na Uirapuru no programa Repórter do Povo desta manhã, manhã de segunda-feira, semana começando. Obrigado pela tua audiência, pelo carinho da tua companhia. 10h53, 13 graus no centro.
O Mioto, tu foi até a Avenida Brasil ali no termômetro.
Escuta com a Brasil.
Isso, 13 graus também, né?
13 graus.
Tá ali a imagem. Exatamente. Também na TV Uirapuru.
Também 13 graus, tá aí. Então tá certo,
tá a nossa temperatura na tá aqui, rua?
Né? Sensação térmica eu acho que é abaixo dos 13, né? Tá menos do que isso e hoje é o inverso, né? O frio começa a chegar de tarde, né? Da Exato. Tarde pra noite, não cedo.
Exatamente. Hoje é de baixo pra cima?
É, de baixo pra cima.
Estamos aqui pra Maggio Fer, Telemetálica na Maggio Fer, perfis metálicos, tubos, laminados, acessórios e ferragens. Temos chapas também. A Maggio Fer 33178000, site maggiofer.com.br. A Maggio Fer que atende Passo Fundo e toda a nossa região. Maggio Fer, a casa do ferro, do aço e da telemetálica.
Acidente de trânsito, colisão entre veículos, parece que tem feridos ali na Avenida Brasil, no Boqueirão. Ambulância dos bombeiros em deslocamento para atender aí.
Avenida Brasil, Boqueirão.
Boqueirão, daí.
Temos acidente de trânsito.
Que mandou, do comando dos bombeiros ali, né?
Certo.
E eles estão em atendimento.
Tá aí então, né? Atendimento então com o corpo de bombeiros girando, né, pelas ruas em ocorrência da cidade de Passo Fundo. Agora a gente traz a boa notícia desta segunda-feira.
Fala São João, com o repórter São João.
O Matheus Pinhoto está aqui conosco, ele fala para a rede de farmácia São João, até respondendo uma pergunta do ouvinte sobre a questão do serviço prestado pela UPF em relação ao imposto de renda, Matheus.
Vamos lá, Regis e Eden, ouvintes, isso mesmo, cuide da sua saúde, faça os testes rápidos de Covid e influenza nas farmácias São João. Sabonete Albany, 85 gramas por R$2,29. Shampoo Monange, 325 ml, R$7,99. Genéricos Cimed, nós temos aí Leve 3 e Pague 2. E claro, vacina da gripe tetravalente 2026, proteção ampla e atualizada, duas doses por apenas R$72,90. A UPF segue oferecendo o serviço gratuito de declaração do imposto de renda. O atendimento presencial ocorre na sala de extensão do prédio B4 e as declarações são feitas todas às sextas, certo. Só às sextas, 14 às 18 horas e depois das 19 às 22 horas, por ordem de chegada. Serão distribuídas 20 fichas no turno da tarde e 40 fichas no turno da noite. Mas tem uma regra. É. Este serviço gratuito é destinado a pessoas com rendimento bruto anual de até R$45 mil. E será realizado por acadêmicos e professores, então, da área.
Ah, tem esse,
então
esse
é sexta-feira.
Esse critério. Todas as sextas, né? Então, o PF oferece esse serviço, mas para um vencimento de até R$45 mil bruto, né?
No bruto, ano. Isso. É para aquela pessoa que não pode pagar um contador, isso. Enfim, esse é o intuito. Então, até R$45 mil anuais pode usufruir esse serviço gratuitamente da UPF nas sextas-feiras, das 14 às 18 e depois 19 às 22 horas, na sala de extensão Exam. É o prédio B4 para se localizar nas placas ali melhor, então.
Tá certo, Matheus Mioto. Boa notícia aqui na Uirapuru.
Um oferecimento da rede de farmácias São João, que tem sempre uma opção para você. Proteção contra a gripe atualizada, 2 doses por R$72,90 cada.
Tá aí, Matheus Mioto, no programa Repórter do Povo, aqui trazendo a boa notícia do dia, até respondendo, né, a uma pergunta do nosso ouvinte sobre o serviço que é prestado pela UPF no auxílio à declaração do imposto de renda aqui da nossa cidade. E com a boa notícia do Matheus Mioto, a gente vai encerrando por aqui esta manhã na tua companhia. Já na sequência tem a mensagem do dia, tem Mix Uirapuru com a Sabrina, a Suelen, a Carol, a nossa equipe toda, mais informações também do setor policial, desse atendimento aí de uma ocorrência de acidente de trânsito, os bombeiros estão atendendo pessoas feridas, então daqui a pouco detalhe dessa informação. E o Repórter do Povo volta amanhã, 8:15 da manhã. 10:57 agora, com 13 graus, o tempo é com sol em Passo Fundo, uma ótima segunda, uma ótima semana.